Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Quem diria, realmente o irmão do Jor-El é o único que presta.
Aqui é Catixa Barcelos e nenhuma experiência é mais humana do que se surpreender negativamente com o áudio dos seus pais.
Aqui é Carlos Voltor e eu quero ouvir o álbum da Mighty Crabtree.
Ah, eu queria também.
Aqui é o Marcelo e eu queria agradecer o The Rock por realmente ter matado o Snyderverse.
Ele prometeu, né? A balança de poder ia mudar. E realmente mudou.
Exatamente!
Dito e feito.
Aqui é o Leonel Caldela e Super-Homem é punk rock.
Nossa.
Aqui é o Azaghal e eu achei que tinha tomado spoiler, mas não tomei.
Sorte,
como assim?
Foi muito bom isso.
Foi um spoiler falso ou foi você que se enganou mesmo e não era spoiler?
Depois dos e-mails.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Zagal. Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast.
Vamos.
A própria carne, Zagal.
É isso, jovem.
Olha só. Se você está em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre ou Brasília e quer ver o filme com a gente no início de outubro, entra em apropriacarne.com.br porque lá você pode garantir o ingresso para essas pré-estreias. O evento de pré-estreias que vai rodar das 7 cidades do Brasil antes da grande estreia, dia 30 de outubro.
Agora, não é só uma sessão de pré-estreia.
Não.
É uma sessão de pré-estreia onde veremos o filme juntos e depois do filme a gente vai conversar com você, vai fazer o famoso Q&A.
Pergunta e a gente responde.
Tirar foto, vai conversar sobre o filme, vai pegar as teorias.
Boa
vai
festa.
Tirar. Vai ser legal demais. A gente tá fazendo esse tour pelo Brasil, a gente quer muito ver o filme com a galera.
E lembrando que lá, em própria casa, tem um monte de níveis que se você não tiver numa dessas cidades, você pode garantir quadrinhos do A Própria Carne, você pode garantir livro de produção, um monte de memorabilia irada, assim. A gente tá lançando um monte de coisa de universo já estendido. De Jovem Nerd Cinematic Universe sendo inaugurado em grande estilo. Então você pode participar de várias maneiras, sendo que o nível 4 é o que dá toda a parafernália de memorabilia.
Isso, a gente tá falando de quadrinho, tá falando de livro, tá falando de kit, tá falando de nome nos créditos.
Exato.
Tá falando de Bloody Ticket, se você participar até o dia 20 de julho. Tá falando, um monte de coisa.
Exato.
Mas preste atenção, porque tem um nível novo na parada. Que é o seguinte, é o nível XP Tour. É o pré-estreia experience. O que, que é esse nível? Esse nível é só a pré-estreia. É só o tour de pré-estreia pelas 7 cidades do Brasil. Ou seja, você vai assistir o filme com a gente na pré-estreia, seja em Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio e... ou São Paulo, no caso, vem o baldão de pipoca, o balde comemorativo, especial, exclusivo, vem com pipoca dentro, pipoca refil, vem com refrigerante, vem com áudio do Percy, que a gente falou, vem com o seu nome nos créditos, vem com o Blurry Ticket, se você pegar até o dia 20/7, e vem com a sessão de Q&A. A gente vai ver o filme juntos, vai conversar com vocês, só que esse é diferente dos níveis 4 e 5, não tem os demais itens. Agora, você pode, por exemplo, pegar o nível XP Petur e pegar também o nível 1, por exemplo, que tem o quadrinho, ou o nível 2, que tem o quadrinho e o livro. Então tem aí mais um nível pra vocês, o nível XP Tour, focado 100% na tour, só na tour dos cinemas nas 7 cidades. Agora, se você já pegou um dos níveis e você, eu peguei o nível 3, mas eu quero ir na sessão.
Uhum.
Você pode fazer agora o upgrade.
Exato.
Ou seja, isso pode acontecer no caso de qualquer nível. Você pode fazer o upgrade do nível 1 pro 2, 3, 4 e do 4 pro 5. Se você pegou o nível 4 e, eu queria que mais gente fosse comigo. Você dá o upgrade pro nível 5 e vai de casal pra ver o filme com a gente na sessão de pré-estreia nesse tour de Q&A pelo Brasil.
E olha, você também pode comprar ingressos para a estreia na sua cidade, exatamente, pro dia 30 de outubro. É muito importante a galera comparecer e apoiar no primeiro final de semana, porque isso define muita longevidade do filme nos cinemas e isso vai terminar o futuro de A Própria Carne. A gente quer chegar no máximo de cinemas possíveis, então você fica ligado. Se você não tem um Cinemark na sua cidade, a gente vai depois fazer um jeito de levar o filme até você. Por enquanto, entra lá em propriacarne.com.br, participa e garanta o seu ingresso pra essa estreia maravilhosa na véspera do Halloween.
Isso, mas a gente quer se ver antes, a gente quer ver
na pré-estreia. Vamos encontrar com a própria carne. A gente podia fazer, ó, você sempre gosta de fazer o evento na churrascaria? A própria carne na churrascaria seria demais.
Porra, o Ian vai chorar, mas tudo bem.
Agora, Zagal, olha, a gente tem uma contagem regressiva também pra outra coisa. Não só o filme, mas o Nerdcast 1000. E olha só, esse Nerdcast, o famigerado Nerdcast 1000...
Famigerado? Abençoado. Tão esperado.
Tão esperado.
Celebrado. Tantos adjetivos.
Olha, é realmente um marco muito grande. Além do número 1000, que não significa nada, mas é um número redondinho, né? No nosso sistema decimal.
Tem muitas coisas que são compradas no milheiro.
Exato, exatamente.
Agora, você pode falar, me vê um milheiro de Nerdcast. Quantos milheiros? Um. Quero um milheiro de Nerdcast.
E, cara, praticamente 20 anos de Nerdcast, né?
Sim.
É, Jovem Nerd é mais antigo que o Nerdcast, mas a gente tá chegando a 20 anos de Nerdcast. Então, a gente quer ouvir de você como o Nerdcast impactou a sua vida.
Olha aí.
Mas a gente sabe que a gente ouve muitas histórias diferentes de gente que era criança e cresceu ouvindo, de gente que conheceu só recentemente, mas fez grande diferença. Tem muitas histórias.
Muitas, nossa.
Fodásticas. Então, se você tem uma história legal, que vale a pena, romântica, engraçada, tipo assim, qualquer tipo de história, de impacto mesmo. Se o Nerdcast ajudou, o que aconteceu na sua vida de foda que tem uma interseção com o Nerdcast de alguma forma, né? A gente gostaria muito de juntar essas histórias e entender mais, sabe, o outro lado do Nerdcast, que é como ele impacta as pessoas, como ele reverbera emocionalmente na vida das pessoas, né? Porque uma coisa, grava, publica, tá, tudo muito técnico, mas no final sobra algo intangível, aquilo que não se consegue explicar, a experiência do Nerdcast, que olha, é pra cada um, tem uma experiência diferente, então conta pra gente essas experiências, tem um formulário no link, tem link aí no post, vai ser muito foda ouvir vocês, a gente tá muito feliz com esse marco, e com o fim.
Eu tô tem feliz com o Nerdcast. Isso eu posso dizer.
Tem link aí no post, gente, manda a sua história. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode voar diretamente para...
15 minutos e 36 heróis gentis.
Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas, como o Matheus Wachowski.
Wachowski?
Wachowski. Olha aí a família Wachowski. Rodrigo Ágia, André Felipe Martins, Luriana da Silva e Gabriel Venturim Porto. Muito obrigado, seus nerds. Arte dos fãs, nós temos Emily Velas, que fez um fã pôster do Superman.
Pô, ficou bonito. Ficou irado, parabéns.
Maneiríssimo. E temos Alex Garcia, que fez um fã pôster de A Própria Carne, Azaghal.
Caraca, olha irado. Aí. Olha aí, cara.
Obrigado pelo carinho. Porra, muito bom, cara. Estamos empolgados todos. Gabriela Amaral, desempregada, Rio de Janeiro. Olá, nerds. Fênix aqui, a menina que vai morrer de fome porque estuda entomologia. Não sei se vocês se lembram, a gente já falou, né? Meu Deus. Adorei o último Nerdcast a respeito de filmes de terror e, como uma adoradora do gênero, gostaria de dar duas contribuições pro assunto. Primeiro, gostaria de dizer que sou fã de filmes de terror desde pequena e, a partir do momento que deixei de ter medo dos filmes, eu superei meu medo de O Grito, tal qual um usuário de drogas, comecei a procurar filmes mais pesados. Ah, é isso. Tem os filmes de entrada e aí veio vai ficando pesado. E certamente me arrependo muito de ter visto algumas coisas. Mas enfim, o primeiro filme que eu gostaria de destacar, que não foi citado no programa, é A Serbian Film.
Eu já ouvi falar.
Terror Sem Limites. Esse filme me deixou tão traumatizada que eu só assisti... eu acho que a gente falou desse filme e eu pedi pra cortar.
Essa... Ai, meu velho.
Muito, muito pesado. Vamos ler do seu e-mail aqui, ó. Esse filme me deixou tão traumatizado que eu só consegui assistir uma vez e mesmo assim as cenas são muito vívidas na minha mente. seguinte: o enredo é sobre um ator pornô aposentado e falido que recebe uma proposta irrecusável de um novo filme. Entretanto, os detalhes do filme não são explicados pra ele e a coisa escala de forma brutal, tendo cenas gore, assassinato, dentro de outras coisas muito horríveis. Não vou dar spoiler, apesar, assim, você descreveu coisas que tem em qualquer filme de terror, mas certamente deve ser coisa muito pior. Não vou dar spoiler, apesar de ser de 2010, o final é simplesmente diabólico. Não recomendo que assistam, mas fica por sua conta e risco. Não assistam. Eu sei, eu já ouvi falar tanto desse Cyber Movie como, tipo assim, olha, você tem que ter um nível a mais de gosto por terror pra ver essa porra. Não vejam. Segundo filme é, na verdade, bem ruim, mas a lore é sinistra. Salo, ou 120 Dias de Sodoma.
Nossa, só o nome já me dá desespero.
Meu Deus, esse é um filme de 1975 italiano. Meu Deus. Não sei nem se eu tenho coragem de ler a descrição. Muito mal feito. Não é um filme que necessariamente dá medo, mas o enredo dele é perturbador. Basicamente, são quatro senhores franceses com desejos muito doentios.
Não.
Não quero.
Não quero franceses com desejos. Inclui coisas tipo...
Não! Two Girls, One Cup.
Não!
É pior. O filme é bem ruimzinho, mas como eu disse anteriormente, inspirado em um livro escrito pelas mãos diabólicas do próprio Marquês de Sade.
Não quero.
O cara que deu nome ao sadismo.
Não quero.
Não, aí não, gente.
Não.
Terror tem limite. A própria carne tá dentro desse limite.
Tá, totalmente.
totalmente.
Tranquilamente.
Fique tranquilo que
não, tá no dá limite. Dá pra ir com a família.
Dá.
Talvez a família saia um pouco traumatizada, mas dá.
Mas não é nada perto disso aí. Uma coisa interessante do livro é que eles sequestram os adolescentes e durante 120 dias de estadia deles na mansão, são contadas histórias e contos por quatro senhoras de bordel.
Não.
Onde elas contam sua trajetória de vida e suas experiências conforme o livro vai avançando.
Não.
Senhoras francesas. O livro avançando, as histórias ficam mais grotescas e brutais. Enfim, não vou dar muitos spoilers sobre o livro, mas novamente, não recomendo a leitura. Fica por sua conta e risco. Ó, Azaghal, tem uma parada que fala assim, por mais que esses filmes de terror passem o limite, tem uma parada que me agrediu tanto que eu tirei da minha vida e eu esqueci disso até gravar esse Nerdcast. Eu pensei em contar esse Nerdcast e falei assim, não, é muito pesado isso. Mas aí, já que vocês estão pedindo, falando de só coisa pesada, eu vou falar. Você sabe, Azaghal, que nada no mundo da ficção pode ser tão cruel e nefasta quanto a realidade.
Ah, sim.
Certo? Tem coisas que nem os filmes de terror que são além do limite chegam.
Uhum.
Nem perto da realidade. Então, você sabe o que fudeu a minha cabeça mais do que tudo na vida? Quando a porra do meu algoritmo pegou uns perfis de TikTok.
Deus do céu.
De áudio de ligações pro 911.
Ah. Puta merda.
Maluco, não. Simplesmente não. Isso é porque é real. Então Sim. Não tem nada mais fudido da humanidade. Você quer ver a humanidade fudida? Não, você não quer ver.
Não quer.
911, é isso. Tipo, não ouça. É merda. Você não quer fazer isso com a sua vida, a não ser que você esteja fazendo pesquisa pra escrever um livro, qualquer coisa assim. Mas fora isso, galera, tipo, não. Fica na própria carne, que é um filme de família perto dessa porra.
Talvez a família Mendo.
Por fim, agradeço pelo conteúdo de qualidade. Vários filmes que vocês citaram estão no meu top de favoritos. E
top
alguns...
desgraça, né?
Top desgraça, exatamente. E alguns eu ainda nem conhecia. Nossa, aí, fizemos o fim de semana dela. Tendo em vista que hoje é um dia muito difícil de assistir um bom filme de terror, obrigado por adicionarem mais alguns da minha lista. Estou ansiosa para a estreia de A Própria Carne, olha aí. Vou com meu pai na estreia, O Homem que Me Fez Ser Amante do Cinema. Beijos, pai. S2. Estou com grandes expectativas.
Olha aí.
Ó, mas ó, não é nesse negócio aí de fuder a alma.
É um ótimo filme de terror.
É um ótimo filme. Exato. Você vai se divertir, vai ter o seu nível de choque.
Vai.
Mas é leve. Ela
não é Marquês de Sade. Pode
não
ficar é tranquilo.
Não, nem de perto.
Pra ela vai ser ótimo.
Vai ser.
Vai ser domingo no parque.
Da tarde.
Porra.
Caralho. Caio Nami, 27 anos, garçom. Ah, ele tá mandando um e-mail mais antigo sobre Nerdcast, profissão editor de bicho. Salve, nerds! Como eu disse, eu sou garçom, mas formado em audiovisual, sofrendo as consequências das escolhas. Esse é o meu primeiro e-mail e apesar de achar que não serei lido, toma aí, leu. Eu gostaria de apenas apreciar a atitude do Bruno Zago, no último programa, de citar nominalmente a minha tia.
Ah, Bruno Zago do Pipoca e Nanquim.
Isso, né? A gente falou de quadrinhos.
A gente falou a profissão. profissão, né? Editor de quadrinhos.
Mas quem é a tia dele? No meio do programa, ele diz que tentou uma vaga de editor assistente, mas que não conseguiu por ser qualificado demais, dizendo que foi uma decisão da Elsa Keiko, minha tia, que posteriormente o convidou para uma vaga de editor. Olha aí, que legal. Após a sensação mega aleatória de ouvir o nome da minha tia no programa, mandei uma mensagem pra ela dizendo que ela foi citada por um cara do Pipoca e Nanquim. No que ela matou imediatamente quem foi e ainda falou bem ou falou mal? Respondi, disse que você negou um cargo de assistente, mas que arrumou outro melhor pra ele depois. Ela ainda me disse não apenas que cavou uma vaga pro Zago, como disse que batalhou por ela. Olha aí.
Que maneiro.
Enfim, nerd, vim contar essa história curiosa, agradecer o Zago em nome dela por lembrar disso após tantos anos. Conheço o canal desde 2012, então foi uma sensação muito estranha ouvir o nome dela num programa de forma tão repetida. E agora, lendo o seu e-mail aqui, cara.
Toma
isso, Caio. Ó, não perca o livro de produção de A Própria Carne, você que é formado em audiovisual, pô, vai ter muito, todos os nossos processos documentados, pode ser muito proveitoso pra você, cara. Pô, e mostra pra sua tia também, cara. Olha aí.
O que vai ser editado pelo Zago.
Ó, caraca, tá tudo em casa, tá tudo
tanto
em...
Tanto quadrinho quanto livro.
Exato.
Os dois vêm pelo Pipoca Nanquim.
Maravilhoso.
E o Zago que tá trabalhando nele.
Lindo, lindo.
apropriacarne.com.br, você sabe tudo sobre o filme e sobre a campanha lá. Vai! Então, eu li um comentário, tava lendo mensagens sobre A Própria Carne, uma postagem que eu tinha feito lá nos stories, alguma coisa assim, coisa que eu nunca faço. Ah, vou ler aqui o que a galera tá comentando pra ver se tem alguma dúvida sobre o tour, sobre o filme, que seja. E aí o cara, não vejo a hora de você gritar no Nerdcast que vai ter Super Gêmeos no DCU. Aí eu falei, não acredito que o cara me deu um spoiler.
Ah, era isso, puta merda.
Eu queria muito que fosse verdade esse spoiler, cara.
Aí eu comentei com o Marcelo. Ela, eu falei, ó, tomei um spoiler aí.
Aí o David mandou pra mim, eu falei, puta, que merda, né?
Qual falei, spoiler? Ó, qual spoiler? Aí eu respondi, Super Gêmeos. Aí ele fez uma carinha de triste.
Na verdade, aí porque eu fiquei preocupado, tipo assim, eu fiquei pensando, se eu disser que não é um spoiler, porque não existe, é um spoiler.
Vai ser um spoiler, já é. Tu tinha que manter o mistério mesmo, é o spoiler de Schrödinger, tá certíssimo.
Mandei a carinha e fiquei na minha. Eu pensei até em falar, putz, pior que essa cena é incrível e tal, mas aí...
Não, mas você acha que o cara fez na maldade?
Eu acho que ele quis dizer sobre o futuro, né?
Acho que por ter a Sala da Justiça, na concepção dele, é que vai ter Super Gêmeos, Chefe Apache.
Ou porque apareceu macaco, ele achou que ia ser o macaquinho aquele do Super Gêmeos, tá ligado?
Macacos. Aí acabou o filme e falei, porra, não é possível, cadê o spoiler?
Deve ser os pós-créditos.
Aí eu fui lá no ChatGPT, que é a minha nova ferramenta de consulta, falei... ChatGPT sem spoiler, quantas cenas pós-crédito? Aí ele, duas, uma no meio e outra no final. Falei, beleza. Aí terminou, fiquei até a última merda de cena pós-crédito e não teve Super Gêmeos.
Nossa, foi... Então, eu tinha um conhecido que uma vez, agora eu conheci ele. O cara, eu tava lendo, era bem moleque, tava lendo Seus Anéis e o cara falou assim, porra, tá lendo Seus Anéis, muito bom, cara. Foda que um dos hobbits morre, né?
Aí eu, nossa, filha da puta!
E aí, cara, eu li todos os livros com essa expectativa. É agora, é agora, é agora. Aí quando a Laracna pega o Frodo, eu falei, puta, era o Frodo que morria. Olha só, eu fiquei assim, era o Frodo que morria e essa história é sobre o Sam. E eu me empolguei.
Nossa!
Eu achei, caraca, que parada, que virada, gênio, Tolkien, gênio.
Meu, cara, te fez um favor, cara.
Porra, ele tornou melhorou. A parada mais emocionante do que um...
Não, cara, eu fiquei toda hora achando que ia morrer um hobbit, cara.
Tem certeza que esse teu amigo não era o Tolkien viajando no tempo, assim,
porra, muito zoado isso, cara.
O Frodo morre realmente no final, quando ele vai pra...
Não, não é isso que ele quis dizer.
Para aí, né?
Não... Ele morre ali.
Ah, não conta, né?
Ele vai pro paraíso, ele né?
Vai pro paraíso, é. E aí eu fiquei, spoiler falso. Então, pra mim, spoiler falso é spoiler.
Então, mas se eu dissesse pro David que não era spoiler, era um spoiler?
Você ia se fuder, porque você ia se comprometer e você ia dar um spoiler falso, ó... Ele tem um spoiler falso na cabeça. Se você der outro, você vai dar mais spoiler falso pra ele.
Então, por isso
então, peraí. Então, você preferiria que alguém chegasse pra você e desmentisse o cara que te disse um spoiler falso?
Eu não sei. É uma situação meio bem escrota mesmo. Tipo assim, o que eu faço? Eu salvo o cara, ele, ou tiro essa parada, ou, né, e aí eu dou mais um spoiler falso.
Ou deixo o cara ali com aquela expectativa.
Ou deixo, exato, eu não sei o que fazer.
Não me deu spoiler. Ele trouxe uma expectativa dele pro futuro do DCU. Ele não realmente não me trouxe nenhum spoiler.
É, mas tu não tinha como saber, né?
Não tinha.
É, mas eu acho que o que o Marcelo fez é o certo, que é você dar uma resposta coringa. Que, tipo, você, como seu amigo falar alguma coisa pra você, você não, responde, foda. Porque
no primeiro momento
pode ser qualquer coisa.
Exato.
Será que tinha o Super Gêmeos e eu não vi? Eu fiquei nessa dúvida também.
Falei, nossa.
Caralho. Porra, cara. Caraca. Esse cara mexeu na cabeça de todo mundo, né, mano?
É. Total.
Hey, buddy. Eyes up here. Vamos tirar o Lex Luthor da sala, vamos lá. Alguém aqui não gostou do filme?
Tirar o Lex Luthor da sala, que isso?
Ele tá tematizando uma expressão popular.
Fazendo uma... Ele é um elefante, é isso, o Lex Luthor?
Tematizando a expressão, porra.
Entendi. É que assim, uma pessoa tem que ser muito ruim pra não ter gostado desse filme, cara.
Eu também acho, mas a gente tem que perguntar, né?
Alguém aqui é mau caráter?
Dentro, cara. É, a pergunta que eu faço pra vocês é, o que que significa exatamente gostar?
Assim, pensa assim, cara. Eu vou te dar um exemplo. Pensa que quando tu era criança, tu viu um filme feito em 78, que é o melhor filme de super-heróis já feito na história. Uhum. E daí tu ficou, cara, até 2025, esperando que viesse um filme à altura. E daí em 2025, esse filme veio, cara.
Olha o Leonel!
Essa é a minha experiência, cara. Meu, este é o meu super-homem, cara. Porra, é isso aí. Puta que é pariu. Isso aí. Finalmente, cara. Puta que pariu.
A natureza tá se recuperando mesmo, né?
Essa era a minha expectativa. É isso aí que eu estava procurando.
A gente vai... Você não conta, né? Você sabe que...
É, nada.
Todo mundo sabe. Por isso mesmo, eu preciso de alguém para corroborar as minhas ideias, e agora eu já achei.
Caquinho defendeu o The Rock.
Isso aí, Voltor. Isso aí, Voltor. Tu não morre mais no Nerdcast RPG, cara. Tá certo.
O filme, eu tenho várias questões com o filme em si, mas o que eu gostei muito, é irretocável pra mim, é o Superman. Eu acho que o Superman, eles trouxeram o Superman que, pelo menos eu gostaria de ver, o Superman que eu entendo que é o Superman, que eu gosto desde os quadrinhos e tal, animações e tudo mais. Eu acho que eles trouxeram esse espírito, pra mim funcionou muito bem. Na verdade, não só ele, a Lois Lane é muito legal, o próprio Lex Luthor.
A química dos dois é maravilhosa e ela, pra mim, ela é a melhor Lois Lane. Eu acho que, tipo, ela... Que personificou ali, eu acho que é a melhor Lois Lane do cinema.
Você achou que ela era parecida com a Margot Kidder?
É, porque ela tem, eu acho que, muitos trejeitos que a Margot Kidder também trouxe, né? Mas eu achei ela... Caraca. Eu achei ela parecida, mas eu achei ela, tipo, lembra um pouco no modo como ela agia, principalmente por ela ser uma personagem mais forte, eu acho, até do que a Amy Adams fez no Man of Steel.
Antes da gente falar do filme, das questões, e eu revelar se eu gostei realmente ou não...
Guardar pro final. O cara é viciado em cliffhanger, que é isso.
Como se tivesse alguém esperando pra saber essa informação.
Nós somos influenciadores, as pessoas querem saber o que a gente... Se as pessoas não quiserem mais saber o que a gente pensa dos filmes, a gente acabou a nossa profissão, você sabe disso, né? E é porque a gente nem lança a parada na semana de estreia, a gente lança depois. Então a expectativa é que as pessoas queiram ouvir o que a gente tem pra falar. O meu ponto é, o que eu queria começar discutindo é sobre a campanha de marketing, não exatamente o marketing, mas o pré-lançamento do filme. Porque a gente comentou isso algumas vezes aqui já ao longo dos meses, né? Foi muito esquisito. Toda a movimentação de divulgação, né? Nem marketing, divulgação. Divulgação do filme, parecia que eles não tinham confiança no filme, né? A gente começou a falar disso no ano passado, na San Diego Comic Con, aonde não teve presença nenhuma de super-homem na maior convenção nerd do mundo.
Pois é, foi esquisito, tava tenso.
Sabe qual
é?
Que, esquisitíssimo isso.
Né, no lugar que literalmente pra cravar a bandeirinha amarela do garotinho ali, sabe qual é? Na frente do negócio. Era pra ter distribuído capinha pra todo mundo, pra todo mundo ficar com mini capinha andando pra lá e pra cá, e que é o maior herói da DC. E eles não utilizaram. E foi assim, meses sem trailer, com uma imagem aqui, um negocinho ali, o cripto. Mas a impressão que dava é que não existia... E assim, essa impressão não vem sozinha. Ela vem com toda a questão que o Warner, DC, vem passando aí, né? Nos últimos lançamentos todos. Eles não tinham firmeza no filme. Então eu queria ouvir de vocês que gostaram do filme. O que, que vocês acham disso?
Olha, eu vou falar o que eu falei, acho que no último programa que a gente falou sobre isso. Eu acho que foi uma estratégia do próprio James Gunn de manter tudo fechado. Tanto é que ele não tá fazendo grandes divulgações, ele não tá fazendo grandes alardes pra tudo que ele está fazendo. Ele tá projetando esse universo... À medida medida que ele tá sendo produzido. Então ele não tá criando uma expectativa pra o que vai vir. Ele primeiro quer um roteiro fechado e aí o projeto vai adiante.
O filme tava com problema aí de, tipo assim, a galera tava achando os testes lá, tava achando o filme muito confuso. Eles mexeram pra caramba nesse filme.
É, eu acho que foi o estúdio que não tava confiando. Porque eu acho que fica muito claro pra qualquer pessoa que assistiu o filme que o roteiro confiou nele mesmo cegamente. Sabia que ia dar certo e se entregou à experiência. Mas eu acho que o estúdio não tava acreditando.
O estúdio poderia não tá acreditando mesmo por causa disso. Porque o filme, ele tem muita coisa.
Cara, foi muita ausência e muita coisa. E tipo assim, tava tudo muito confuso. A sensação que deu é que eles estavam fingindo que não tava acontecendo, como se fosse tipo assim, não, calma, vamos se dar tempo aqui de manobra, caso a gente precise mudar alguma coisa. E aí, de repente, nas últimas duas semanas, os atores foram pra todos os lugares e só se falava deles. E aí, todos os vídeos em todos os canais. Foi, tipo, muito estranho.
Aí entra a questão, vocês acham que mudou? Eu acho que não mudou. Eu acho que o filme que a galera falou antes, porque as mesmas reclamações que eu vi de muita gente que falou isso, continua falando isso do filme agora.
Ah, pode ser uma impressão também, mas eu acho que a gente consegue ver. Esse era o medo de todos nós aqui. Nossa, tem muita coisa, tem muito herói, tem muito vilão, tem tanta trama, tipo assim, já vai começar com, sabe, o universo DC já começado, cheio de herói e tal, tem que contar muita coisa. E dá pra ver que, às vezes, você não sabe pra onde que o cara tá indo, o que que ele quer contar com essa parada toda e tal. Mas assim, eu vou te falar, inacreditavelmente funcionou, porque o que eu passei a gostar desse filme foi uma coisa que o Marcelo falou, a vibe do Superman, sabe, aquele negócio que quando James Gunn retuitou aquele brasileiro vestido de Superman com as crianças todas em volta e tal, a gente falou, puta, se o filme tiver nessa vibe, é isso que a gente quer ver.
Faltou Starman, hein, Alexandre?
Mas assim, incrivelmente funciona e só o James Gunn conseguiria fazer esse tipo de filme que ele fez e funcionar. É tudo bem como tinha que ser, cara.
Não sei se vocês sentiram isso, mas assim, pra mim, quando eu assisti os trailers, pareceu muito mais craudiado, muito mais confuso do que no filme. Inclusive, quando eu cheguei no filme, eu fiquei muito com a sensação de tipo assim, caraca, era só essa galera mesmo? Eu tava muito com a impressão de que tudo isso ia ser uma bagunça. Eu tava com a impressão de que tinha muito mais personagens e tal. Porque, de propósito, eu não fiquei revendo o trailer e tal, porque eu quero conseguir chegar ao momento da minha vida que eu nem preciso mais ver trailer se eu não quiser, porque a galera tá entregando muita coisa, né? Mas eu tinha essa memória emocional mesmo, de ver o trailer e pensar, putz, o estúdio não tá confiando nisso aqui, porque é muito cameo.
E a gente tava com o Adão Negro na cabeça, que é uma história sobre um personagem super poderoso e que vai vir pro mundo onde já tem outro grupo de super-heróis, etc e tal. E nada ligado a isso deu certo no Adão Negro, né? E pra você ver a diferença. É o mesmo universo, é o mesmo tema, é a mesma dinâmica, só que isso funciona, simplesmente funciona.
A gente falou, teve um programa sobre Pecadores. A quantidade de personagens coadjuvantes que tem no filme do Super-Homem é praticamente a mesma que a gente teve em Pecadores. A diferença é que a gente cria uma expectativa de que essas histórias de todos esses personagens que a gente vê no filme do Super-Homem vão ser contadas na íntegra. Só que não. Eles são personagens coadjuvantes dentro da história. A gente não precisa saber a história inteira daqueles personagens, porque o universo que o Gunn apresentou pra gente é um universo em que super-heróis existem há 300 anos. Pessoas com poderes, é um universo onde monstros atacam metrópoles, provavelmente com uma certa frequência nesses últimos 3 anos que o Super-Homem existe. Então, nada do que a gente vê no filme é pela primeira vez que acontece.
É que eu tive a impressão que eu tava vendo, tipo assim, eu entendi tudo, etc, tal, mesmo conhecendo menos DC, eu não conhecia o Mr. Terrific e tal, mas assim, eu tive a impressão que é como se a maioria de quem começa a ler quadrinhos, como foi comigo o Carlos que me apresentou quadrinhos, tudo, DC, Marvel e tal, você pega uma saga no meio, já começada, você fica aqui, bom, beleza, já tá rolando isso, mas você passa a entender dali pra frente. A minha impressão foi essa, eu tô pegando uma saga começada já.
O filme agora do Super-Homem 2025 coloca um protagonista só, que é o Super-Homem. Uma, digamos assim, uma protagonista secundária, que é a Lois Lane, que eu achei ela genial, ela tem muita coisa pra fazer no filme. Um vilão, que é o Lex Luthor, e o resto, cara, são personagens que eles têm uma função a cumprir, eles cumprem aquela função, eles vão embora. Tipo, a gente não precisa ficar sabendo qual é a origem do Guy Gardner e o que que o Guy Gardner vai fazer daqui a pouco. O Guy Gardner tá pra fazer ali o quê? Ele é o contraponto do Super-Homem, ele é o cara que é, ele é muito arrogante, ele é meio cuzão, sabe? Ele não é mal, mas ele, sabe, ele é questionável.
Para de elogiar o cara assim, desse jeito.
Mas, cara, todos esses coadjuvantes, eu vou pegar um coadjuvante que eu achei melhor do que todos os outros, cara, que é o vendedor de falafel, cara. Aquele personagem é genial, porque ele chega lá, ele é um personagem humano, a gente sabe exatamente o que ele é. Ele é um cara ali que mora em Metrópolis, ele tem um emprego normal ali e, meu, foi muito especial pra ele que ele deu um falafel pro Super-Homem, cara. Porra, isso aqui marcou ele, o Super-Homem é o ídolo dele. Ele volta depois, a gente não fica acompanhando a família dele, a gente não fica acompanhando todo o trama. Ele volta quando o Lex, que é um gênio, percebe, opa, a maneira de atacar o Super-Homem não é através de outro super-herói, é através dessas pessoas frágeis que estão na rua. Então ele pega aquele cara, e daí a gente vê ele tendo uma outra reação emocional, que é dizendo, não, Super-Homem, não tem problema, eu tô aqui, eu quero te ajudar, tu não precisa trair os teus amigos, tu não precisa, enfim, fazer nada pra salvar minha vida, eu quero te ajudar. E daí ele morre.
Sinistro.
Isso, cara, é no meio do filme. No final do filme, nas últimas cenas, o arco dele se completa quando a gente vê na primeira página do jornal o nome dele sendo citado como um herói tão grande quanto o Super-Homem, cara, porque ele se sacrificou também.
É muito bem escrito isso, cara.
Cara, isso é um personagem extremamente bem construído, simples, que ele precisa de 3 cenas, cara, sabe? A gente não precisa de um espetáculo de destruição e de origens e de um monte de coisa. A gente só precisa de investimento emocional, cara, é só isso que a gente precisa.
E o roteiro realmente foi muito bem escrito, né? Assim, isso a gente tem que dar crédito aí pro James Gunn e pra equipe de roteiristas, né? Porque tem um monte desses mini arcos, né? Que o Leonel exemplificou aí. O próprio Jimmy Olsen, eu adorei o Jimmy Olsen. É, pra mim, ele é o melhor personagem coadjuvante, porque ele tá ali, ele é amigo de todo mundo, ele é aquele Jimmy Olsen que a gente já conhece, né? Como vocês falaram, essa história já começa no meio do... Todo mundo já tem que saber que é Super-Homem, quem não sabe que lute. Essa é a realidade, né? Mas você entende quem ele é, e aí ele tá namorando a gostosona. Essa dinâmica dele
não querer... Não tá namorando. Ele tá fugindo
isso
dela.
Isso é que é muito engraçado, né? Isso o James Gunn faz muito bem nessa dinâmica dela ser muito areia pro caminhão dele, mas ele...
Mas é ele que tá fugindo dela. Muito bom.
E ela ser inteligente, se fazer de fútil e ficar tirando selfies, mas pra registrar tudo que o cara tá fazendo, porque ela tinha medo, então ela queria ter uma salvaguarda.
Gênio, gênio.
Pô, isso é um roteiro que você tá vendo ela no começo do filme tirar foto, selfie, e tu fala, nossa, isso aí realmente é igualzinho à realidade, todo mundo fica tirando selfie. E aí depois ele pega tudo isso pra amarrar, pra dar pro Jimmy Olsen, pra virar
uma juiz a senhorita Tashmacker.
Exatamente. É, parece uma coisa que é colocada lá, também contando com a nossa, o nosso vício em estereótipos muito drásticos do cinema, né? Porque, tipo, a gente olha aquilo ali e pensa, ah, entendi. É a loira, influencer, gostosona, que é fútil, não se importa com nada e é, tipo, narcisista. E a gente, tipo, assim como todos os outros personagens, não prestou atenção em nenhum momento nesse negócio dela ficar tirando selfie, sabe?
O nome do contato dela no celular dele é Mutant Toes. Mutant
Toes. Dedos do pé mutante. Muito bom. E só pra dizer que não é perfeito esse filme, a gente não teve uma cena do Lex Luthor berrando senhorita Tashmacker.
Mas é por esses pequenos detalhes que o primeiro filme é insuperável.
Então, mas sabe o que eu achei, já que você mencionou o primeiro filme? Que esse filme acabou sendo o melhor que ele podia ser, porque ele trouxe essa vibe do Super-Homem inspirador, né? Ele passa mais tempo salvando gente do que dando porrada em vilão. Justo o oposto do Zack Snyder, que ele literalmente se desvia de um caminhão tanque, foda-se quem tá atrás, a parada explode. Podia ter gente, podia não ter gente e tal, beleza. Até o esquilo, brother, ele salvou o esquilo. Eu achei maravilhoso salvar o esquilo, porra.
Meu, eu amei aquele negócio do esquilo, cara. Sabe? Foda. E o negócio do cachorro que ele fica... Sai! Sai, sai.
Eu vi uma coisa que eu vi o pessoal reclamando. Ah, mas ninguém foge quando um monstro gigante aparece na cidade. Sabe por que ninguém foge? Porque há 3 anos eles têm um Super-Homem que salva todo mundo.
Ninguém foge, porque na vida real ninguém foge, cara.
É também.
A galera ficou olhando, filmando.
O vulcão entrando em erupção, as pessoas estão filmando com o celular. Ninguém vai embora. É real.
É real.
Exato mesmo. Eu acho que essa é a beleza desse filme e talvez também alguma coisa que dá pra gente criticar, o que é isso. É o que o Alexandre falou. É como se você fosse na banca e você pegou um fascículo de Superman. Não é o número 1, não tá começando uma saga, você pegou e tem uma história ali. Já existe todo o universo que ele explica rapidamente ali com algumas poucas frases no começo do filme, que eu achei bem legal. 300 anos aí, há 30 anos, aí não sei o que lá. Isso foi bem legal. Eu acho que tem uma pegada muito interessante de Invincible, né? Que a gente tá acostumado com Invincible, a série agora. Que assim, porra, tem ameaça interplanetária toda hora, tá acontecendo. E tipo, as pessoas estão acostumadas, tem aquela hora que aparece e ele fala, não, a Gangue da Justiça cuida disso, eu vou ficar aqui com você, Lois, né?
Aquela cena que a gente criticou...
Da bota, né?
Da bota, né? Dele amarrando a bota e o bicho pegando lá. A gente, porra, cadê? Eu achei muito foda ele ter invertido toda essa perspectiva com ele falando assim, ah, não, isso aí é um, sei lá o que, dimensional.
Um ser da quinta dimensão.
Ele sabe que whatever, sabe? Tipo assim, esse bicho não é problema.
Ele confia, cara... ele confia nos amigos dele pra resolverem. Exato. É muito diferente
exatamente.
De não se importar.
Isso até explica, cara, nos próximos filmes, tipo assim, ah, por que o Superman não veio aqui? Porque ele não vem toda hora. Ele não vai vir. O Batman não vem toda hora. Ou na Marvel, né? O Thor não vem toda hora, né? Mas eu acho que talvez ele não seja o filme. Vou tentar me explicar bem. Que a Warner...
Olha, o medo do Marcelo.
Não. É. Mas assim, o que eu quero dizer é... E eu sei que a gente nunca vai voltar, porque aquilo foi a tempestade perfeita, as pessoas estavam num outro momento, o mundo estava em outro momento, enfim, o Homem de Ferro 1, né? Que foi, abriu a Marvel. Tipo, aquele filme, ele tem algumas coisas que... Não é que o filme inteiro é excelente, mas assim, ele tem muitas coisas que você se lembra até hoje. Eu não acho que esse filme, ele poderia ser o Superman 2 ou Superman 3. Eu não acho que ele tem a pegada, algumas coisas memoráveis que ele deveria ter como o filme que está abrindo.
Eu pensei nisso, eu falei assim, o que eu achei de mais memorável nesse filme que vai marcar? E aí era tanta coisa que eu não conseguia chegar até que eu pensei no Krypto. Eu acho que o que vai me marcar mais nesse filme é o Krypto.
Pode ser,
mas eu acho
pode
que nem é isso. Eu acho que o que esse filme tem de memorável em relação aos outros é que ele, principalmente depois da fase Snyder, ele traz o Super-Homem de volta pra esse herói colorido. Herói bom com...
Escoteiro, né, cara?
É,
o herói humano. O herói mais humano.
Mais humano.
E é muito legal como o filme começa, porque é exatamente assim que o Superman tava, né? Jogado, espizinhado, estraçalhado. Tipo, todas as versões de Super-Homem que a gente vê na cultura pop são o Superman Evil, né? A gente tem o... Uhum. Porra, tem o Mini-Man, tem o Homelander e... nesse filme mesmo tem, né? A versão, inclusive, achei que ele copiou muito The Boys ali na questão do...
Tava bem parecido,
é. Do Ultraman, pareceu o Black Noir e depois ele é o clone do Superman, que é exatamente como é no The Boys,
né? Isso me decepcionou.
Mas é nos quadrinhos também, né?
Então... Eu tava esperando porque eu tomei um spoiler.
Outro, aí de verdade.
Tu achou que era o Super
Gêmeos? De verdade, dessa vez?
Não era o Super. Eu achei que era o Bizarro.
Mas é meio que é.
Mas é meio que o Bizarro. A ideia, provavelmente, é que ele vá se tornar o Bizarro.
Ah, mas eu quero o Bizarro com a cara quadrada.
Vai se tornar o Bizarro, Carlos. O cara cai num buraco negro. Não tem como sair dessa porra.
Naquele final, ele cai num buraco negro, numa dimensão onde tudo é feito de cubos.
Não, como é que você sabe disso?
Toda aquela dimensão onde eles estavam é feita de cubos.
Sim, mas o buraco negro estava na dimensão de cubos.
Mas ele tá chupando. É uma conexão de várias dimensões.
É, se ele voltar
a parada que vai existir, aquilo ali são pocket dimensions, dimensões de bolso.
E aí, dentro da pocket dimension, ele criou um buraco negro.
Não, o buraco negro situa-se no meio. E o que o James Gunn falou, e que tá relacionado até no que tem nos quadrinhos sobre dimensões de bolso das histórias da DC, é que elas são conexões entre o multiverso.
Mas isso não tá explicado no filme. Pra mim, o cara caiu num buraco negro e é uma mensagem, eu cortei o Darth Maul ao meio no episódio 1 pra todo mundo saber que ele não ia voltar.
Eu acho que não é isso. Eu acho que ele tem que voltar
e ele tem que falar goodbye quando ele se apresentar. Tipo,
porra, aí sim.
Ele fala goodbye. Meu, é isso que eu quero, cara.
É isso que eu quero.
Com a cara quadrada, é isso mesmo.
Não, cara quadrada hoje em dia é a coisa mais fácil de fazer.
Eu só aceito ele voltar se for o Beat Split que trouxer ele.
Pode ser, a gente já teve uma criatura da quinta dimensão. Aquele monstro que ele ataca a cidade é uma criatura da quinta dimensão, que é a mesma dimensão do Sr. Beat Split e do Batmite, né, do Batmirim. Hey, buddy. Eyes up here.
Uma coisa que a gente tem que dar também parabéns aí pro menino James Gunn, nem é menino, né? Tá grisalho, tá cabelo branco, né? Tá. Mas ele conseguiu realmente fazer um filme Super-Homem, estabelecer o estilo James Gunn pro DCU a partir de agora.
Isso foi incrível.
O cara conseguiu trazer toda aquela, entre aspas, né, galhofa, maluquice, sabe, de Guardiões da Galáxia, de Peacemaker. Goste ou não, Marcelo? Aí o cara conseguiu, porque podia ter ficado uma merda inacreditável.
Exato.
Não ficou uma merda.
É galhofa, mas se leva a sério, é Silver Age, cara.
Sim,
Eu não acho que é exatamente isso.
Eu acho que a mensagem é séria, Leonel, não é que o filme se leva a sério. Tipo, a mensagem do filme é séria, mas ele é colorido e divertido.
Esse filme nunca tira com a cara do Super-Homem por ele ser bom. Ele tira com a cara das situações e coloca o absurdo. Mas tu vê assim que ele nunca diminui nem o Super-Homem nem os outros personagens. Ele nunca diminui o Lex, nunca diminui... O mesmo Guy Gardner, que é mais um bufão ali, né, cara?
Para com isso, pra que valorizar tanto?
eu nunca tive a impressão, vendo o filme, que ele se envergonha de nenhum dos personagens.
É isso aí. E também de nenhum dos conflitos. Porque em nenhum momento ele diminui a importância das coisas e dizer, ah, isso aqui é uma bobagem. Não é. Nada é uma bobagem.
Meu, sério, cara, uma das coisas que eu achei emocionante, assim, cara, eu achei muito foda, quando a Lois fala assim, ah, é só um cachorro. E ele olha pra ela e diz, é só um cachorro. E nem é um cachorro muito bom.
Nem é um bom cachorro. Mas ele tá
sozinho e ele deve estar com medo.
Nossa, essa parte foi muito... Meu, o tom que ele falou... Isso é se levar a sério, entendeu?
Porque
tom que ele falou nessa hora, você pensa assim... Cara, foda mesmo, né? O cachorro pode estar com medo. Isso que ele tá sentindo é uma preocupação real. Até ali o Crypto tá tipo... Loucura! Ah, não sei o que, o Crypto fazendo caos. Nossa, todo mundo que tem um bichinho se identifica com essa sensação. Ah, caraca! Na hora que ele fala isso, você pensa... Poxa, isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa séria. Ele tem que levar a sério mesmo. Ele é uma pessoa boa mesmo. Ele se preocupa mesmo.
Essa cena tirou muitos pontos da Lois Lane pra mim, hein?
É só um cachorro? É que ela não gosta de cachorro.
Zagal defensor dos cachorros.
É porque a Lois Lane até nos quadrinhos mesmo tem isso. Ela é pragmática nesse ponto e não se conecta nem com animais nem com crianças. Ela tem esse problema.
Inclusive, o negócio do cachorro que eu tava pensando aqui. Se o super-homem... É que o cachorro não era dele, né? Mas se o cachorro fosse um pitbull, metade dos problemas do filme tinha sido resolvido mais rápido.
Mas, cara, a cena dele invadindo a sala do Lex atrás do Crypto.
É maneiríssimo essa cena.
Porra!
E ele parece bem dos filmes antigos, né? Tinha uma cena também que ele estourava a porta do Lex Luthor.
No primeiro filme, Super-Homem de 78, tem uma cena dele invadindo o Lex.
Mas essa assinatura do James Gunn, que o David tava comentando, eu entendo e gosto dela. Sabe aquele chiclete que quando você põe na boca, é tipo um pozinho, e você põe na boca e ele estoura, tipo, ele faz pequenas explosões dentro da sua boca e é uma delícia por 10 segundos. E aí, depois que ele acaba, tipo, sai o sabor, você meio que esquece do filme, assim. Então, eu senti muito isso com Guardiões 2, com Guardiões 3 e com Esquadrão Suicida 2. O único filme do James Gunn que eu realmente acho que é impecável e é memorável é o Guardiões 1. Tanto de trilha sonora, quanto dos momentos, pô, aquele final com o Groot abraçando todo mundo, o We Are Groot, tipo, sabe? É uma parada foda que não tem nesse filme, nesse nível. E assim, mesmo a trilha sonora, que é uma marca muito registrada do James Gunn, ela tá muito discreta, assim. Eu sei que eles usaram o tema antigo do John Williams e tal, modificado. A covardia,
inclusive,
né? Não, mas é legal, é excelente.
Mas daí começa o filme e já vem a música, tu já se arreganha todo, é isso.
E aí, assim... Tem aquela cena do Mr. Terrific, ela é muito James Gunn, num nível absurdo assim, só que ela não é melhor que a cena do Yondu, por exemplo. Até o rastro vermelho das paradas era igual, né? Eu entendo as assinaturas, mas eu acho que de repente ele poderia modificar algumas coisas pra não ficar tão na cara, assim, a gente não precisa comparar tanto assim.
Eu acho que é preciosismo seu, Marcelo, nesse caso.
Eu entendo o que o Marcelo tá falando, eu entendo isso, mas é que, gente, algumas coisas têm que ser consideradas. A primeira coisa que tem que ser considerada é que a assinatura do James Gunn, depois de Guardiões da Galáxia 1, ela foi copiada por absolutamente todo mundo. Então é muito mais fácil a gente ver um filme dele e dizer assim, ai, nossa, de novo isso aqui. Não é porque ele repetiu, é porque todo mundo tentou imitar, porque foi incrível. A gente não tem como...
Mas ele repetiu também, Kati. Ele repetiu também, mas tipo...
Mas a linguagem é dele, né?
É dele. É falar que o Tim Burton faz filme que... igual o Tarantino, né, cara?
Mas é diferente.
Aí daqui a pouco o Marcelo não quer que o James Gunn chame os amigos, né? Não pode ter mais Nathan Fillion.
Não, você que fala do problema dos amigos, é você que fala.
Não,
que
não eu pode adoro, eu respeito. Não, eu acho isso, cara, massa, cara, isso é massa. Se não. Alguém é amigo, é o não. James Gunn.
Tem uma coletânea de frases suas de Nerdcast falando tem que acabar o amigo em Hollywood.
Mas a gente muda de opinião, rapaz.
Independente das minhas opiniões, que podem mudar ou não, ele é um amigo dos amigos, cara. O Michael Rooker faz voz de robô do Super-Homem no filme.
É, exato. Ninguém ficou de fora, não.
O Alan Tudyk também.
Tá todo mundo lá, cara. O irmão dele aparece lá 5 segundos. Deve fazer um robô também.
Não, mas vai estar no Peacemaker, ele vai ser importante pra esse universo. O irmão dele é o Maxwell Lord.
É isso, ele é o amigo. Quer dizer, meme do Pica-Pau, obrigado amigo, você é um amigo? É a maior realidade.
Eu adorei o Mr. Terrific, tirando a parte que ele é a cara do Hélio de la Penha, realmente, assim... É uma parada.
Hélio de la Penha.
Que me tirou muito do...
É muito. É foda porque...
É muito mesmo.
Mas é um problema só do Brasil esse, pegar, né?
É Mr. T, né, no final. Mr. Terrific é Mr. T, né? Se você for... abreviar, mas a parada do Mr. Terrific é que ele consegue ficar num limiar entre o ridículo, por causa daquela maquiagem, que é estranha, que não é um uniforme maneiro. Nem da Liga da Justiça é maneiro uniforme, né? Você fica aquela parada esquisita, a
cadeira mesmo, esquisita. Ele pousa e ele fica andando com os braços da cadeira preso nos braços dele.
Mas eu acho isso irado, cara. Isso é muito legal, porque o lance dele é justamente que ele é um cara ultra inteligente, ele é um nerd. Aquilo ali é a estética do nerd querendo ser descolado, pô.
Não, mas isso
é ele louco. Com a jaqueta dizendo Terrific atrás, aí tipo...
Não, e dizendo Fair Play.
Fair Play.
Fair Play. Fair Play. Fair Play. Terrific. GG, né? GG.
É, tipo assim, ele é muito over, sabe? Só que ele não segura aquele visual, ele não age de um jeito que combina com aquele visual, e eu acho que é perfeito por causa disso, assim.
Mas aí,
porque ele achava que ele normal não seguraria um manto de super-herói. É muito foda.
Não, mas o doido é porque ele é ridículo, se você pegar essas coisas isoladas, né? Ele chega no ridículo. Só que a atitude dele e a capacidade do herói é foda. Ele consegue salvar vários problemas ali, ele vai, ajuda a Lois Lane e tal, que isso contrabalancia. Então você fica, caralho, esse cara é ridículo, mas ele é foda. É ridículo, é não, foda. Mas, ele fica na corda bamba, mas ele vai, ele passa e você compra o personagem.
Exemplo da vida real. Todo mundo já viu alguém que é um nerdzão e que começa a assistir, sei lá, Tokusatsu e fala assim, pô, sabe o que é que eu seguro? Sabe um look que eu seguro? Jaqueta e luvas de dedinho cortado, Ana Maria Braga. E a pessoa não segura esse look, se liga? Só que parece iradíssimo na cabeça dela, é muito massa, porque aquilo ali é uma marca de personagens legais. Aí ela sai na rua com aquilo ali e, tipo, pra ela tá feliz e tá massa e tipo, funciona, sabe? Só que, na verdade, é uma desconexão do que a pessoa acha descolado e do que realmente é descolado. E isso faz o personagem muito legal.
Não, e esse fato dele ficar sentado lá na cadeira... Essa é uma parada que o Leonel falou aqui que é muito real. A DC, por muitos anos, teve vergonha dos seus heróis, principalmente exatamente, no cinema. Cara. Ah, vamos tirar a cueca do Super-Homem, vamos tirar a cor dos caras, vamos fazer sei lá o quê. O Batman agora é toda... A roupa dele é toda preta, a roupa dele é tática. A orelhinha do capuz do Batman tem que ter uma função. Vai se fuder, Christopher Nolan. Aí...
Isso aí, Marcelo.
O sério, James Gunn vem um abraço, e fala...
Porra, tamo junto. Vendeu boneco pra cacete, né? Mas agora tu pode.
É, não reclama, você não reclama.
Não, ainda vende. Não, mas ué, a minha opinião é essa aqui. Que a galera gosta, quer comprar, tem a venda. Inclusive, esse Superman com cripto está em pré-venda. Mas a parada é...
Já reservamos.
Olha o...
Ô, garoto, bom. James Gunn não tem vergonha.
Reserva o meu Guy Gardner aí, Nathan Fillion.
Vamos ver se vai sair.
Porra, Marcelo!
Ih, não começa, Marcelo.
Porra, cara, tem que ter Guy Gardner, não, cara. Não,
eu quero fazer todo mundo.
Mas, ó, se você for fazer a peça do Guy Gardner, tem que fazer com o dedo do meio. A mãozinha com o dedinho do meio.
Dedo do meio.
Verde. Porra. Tá saindo do chão, assim.
Ai, puta, cara, isso é muito bom.
Ah, pô, a menina adora aventureira de Mulher Gavião, adorei ela também.
Ela é a versão mais nova da Mulher Gavião, né? Ela não é, tipo, a versão da animação. Isso é uma parada que eu ia falar. Esse filme é muito, pra mim, um episódio foda da Liga da Justiça Sem Limite.
Exatamente, cara. Exatamente.
James Gunn não tem vergonha dos heróis. Ele foi lá, botou os caras do jeito que ele queria botar. Pô, é ridículo às vezes, é ridículo. Mas, cara, funciona e tá provado que a cueca por cima da calça funciona.
Funcionou.
Só não funciona pros Snydetes aí. E isso tem muito, muito mérito mesmo, assim, cara.
Uma coisa que eu gostei muito desse filme e que, meu, eu falo isso, sei lá, cara, mais de 10 anos. Eu gosto muito de universos e filmes, enfim, esses conjuntos de personagens que tem contraste entre si. Porque, às vezes, vocês estão falando do Mr. Terrific. Cara, o Mr. Terrific, ele é aquela coisa super espalhafatosa e não sei o que e ele se acha muito, parece, pelo menos, se acha muito estiloso e tem essa, que nem a Kátia tá falando, né, essa atitude que meio que não combina. E o Super-Homem é o gurizão ali, nossa, não, estou aqui para tentar fazer o meu melhor, não sei o quê. E a Mulher Gavião, a Hot Girl, sei lá, cara, tem isso na questão da ética, né? Ela mata. Quando ela pegou o ditador aquele, da Borávia, a primeira coisa que eu pensei foi assim, bom, ele tava com o Super-Homem não mata, a Mulher Gavião mata. E tipo assim, cara, 5 segundos depois ela falou, não, eu não sou o Super-Homem, vai se fuder, e ela matou, cara.
E deu risada ainda, né, mano?
E deu risada, cara, não, isso, matou, cara, pra mim...
Largou ele.
É, só largou ele pra morrer.
Quem matou ele foi o chão, né?
Exato.
A gravidade.
Quem matou ele não voar? Isso é o Batman do Nolan, né? Não vou te matar, mas não preciso te salvar. É tipo, os hipócritas, né? Bate hipócrita.
E também deixou uma galera sionista puta da vida, porque né, ela matou o Bibi, né?
Eu mandei um meme, a Mulher Maravilha, quando descobre que o Superman tá salvando crianças palestinas. Kael, no.
Caralho. E isso é uma parada que é foda, e ainda mostra a diferença na cena do monstro lá, do Kaiju, que o Super-Homem quer salvar. ele.
Queria levar
ele, quer levar ele pro zoológico.
Cara. É, isso é legal demais.
Porra, isso é muito foda. Ele queria, tipo, cara, ele não tem culpa de estar aqui destruindo as paradas. A gente tem que tirar ele daqui.
E eles confrontam. É, não sei se a Lois Lane que confronta ele, que fala assim, cara, tu tem que parar de acreditar que todo mundo é bom, cara. Não é assim. Isso é legal do personagem, porque por mais que você saiba que ele tá sendo inocente, né, saber que, tipo assim, não, cara, assim, tem muita gente, mas muita gente filha da puta no mundo. Tu não pode dar, tem que ser o negócio da Azaghal. Você primeiro desconfia no default, no padrão. Aí depois você ganha, a pessoa ganha confiança, etc. Ele é o contrário. Ele dá o benefício da dúvida, da confiança, e se a pessoa fizer merda, aí ele vai entender diferente.
E isso se reflete na uma das melhores cenas pra mim do filme, que é a entrevista da Lois com ele.
Bom demais.
Que é logo no início do filme, aquela cena que a gente viu no trailer, um trechinho. Porra, ela é maravilhosa. E ela é exatamente isso. É ela o tempo inteiro questionando ele sobre política, sobre, o Estado, sobre, o que o presidente faria. Você... Eu só fui lá pra salvar vidas. A única coisa, cara, que importa é que eu fui lá pra salvar vidas. Não importa a política dele, não importa o país, não importa... Salvar vidas pra ele é o mais importante.
Eu vi uma menina na internet falando, e eu, porra, é exatamente isso. O Superman, ele não é a polícia. Ele não tá pra cumprir a lei. Ele é um bombeiro. Ele tá lá pra salvar vidas. Essa é a parada, entendeu? E isso, esse filme mostra muito bem, ele traz uma outra coisa que é legal, que assim, eu tô comparando aqui porque realmente, pra mim, era um ultraje aquele Superman do Zack Snyder. O Superman do Zack Snyder, no Snyder Cut, que a Katia é fã, é como se ele não utilizasse toda a Liga da Justiça.
É impressionante, assim, tipo, cara. Ter amigo é um negócio que... Olha, ninguém fala do custo alto, tá?
De não, é porque assim... Foi, basicamente, ele fez com você o que o Ultraman fez com o Super-Homem no filme, enfiando a cara no chão.
É, a sua vida... Ele tá botando macaquinhos pra te xingar no Twitter.
Eu gostei do Snyder Cut, cara. Não, não retiro.
Ela
não.
Passou a vida defendendo
os... Tô com você também, tá? Também
e
gostei.
Agora ela tá...
Não,
ela,
não, não. Assim, ó, todo mundo tem defeitos. Eu continuo te acolhendo aqui em casa, mesmo tudo.
Obrigada, pai. Preciso, por favor, do seu acolhimento.
Mas assim, o Superman do Zack Snyder, ele não utilizava toda a Liga da Justiça, porque quando ele chegava, acabava a parada. Esse Superman, tudo bem que ele começou com 80% do, né, o próprio robô fala, você tá 80% aqui, não dá pra você voltar pra luta e tal. E aí depois ele toma um banho de kriptonita lá, com mó tempão com o metamorfo. Tudo bem, pode ser que ele não esteja 100% em nenhum momento no filme. Mas assim, ele tem dificuldade em controlar aquele kaiju gigante, ele tem dificuldade em lutar com o martelo da Morávia.
Mas é o clássico, mas isso é legal, cara. Isso é um, pra mim, é uma das paradas mais clássicas do Super-Homem, dos quadrinhos, dos animações. O Super-Homem aprendeu a vida inteira dele a se conter.
É, isso é legal.
Ele tá o tempo inteiro segurando os socos, segurando o aperto de mão dele. Todas as ações dele são medidas. Então, tipo, ele nunca vai entrar num confronto, até porque esse é um Super-Homem que não quer matar ninguém, com todo o poder dele. Ele não sabe o que outra pessoa é até realmente enfrentar aquela pessoa. Tanto que quando ele descobre que o cara lá é um clone dele, aí ele começa a bater pra valer.
Eu acho muito mais interessante o Super-Homem ter que superar dificuldades, assim, por exemplo, em quem que eu posso confiar, em quem que eu não posso, será que vale a pena eu sempre dar o benefício da dúvida, até mesmo achar soluções engenhosas pras coisas, do que simplesmente ele ter um desafio de força, cara, sabe? Se ele sempre tiver sentando a porrada no máximo, e o desafio for, vem um bicho mais poderoso que tem que sentar a porrada mais forte ainda, eu, cara, whatever, tá ligado? Tipo, não é interessante. Uma das coisas que eu mais gostei, e esse, sei lá, uma cena descartável, mas pra mim foi muito legal. Quando vem os Raptors, né, quando ele já tá lá no finalzão e vem aqueles caras com armadura de mech, né, do Lex, e ele olha pros caras e ele fala pra ele mesmo, fala assim, boa sorte. Porque ele sabe que ele não tá em risco. O Super-Homem não tá em risco. O desafio do Super-Homem não é se eu sou forte, se eu sou rápido. Não, isso aí ele é. Ele é mais rápido, mais forte, mais poderoso que todo mundo. O negócio dele é o desafio emocional, é o desafio de engenhosidade, é o desafio de relações pessoais, ou até mesmo de ética, né? De, porra, será que eu vou intervir na guerra? Meu, pra mim, isso é o interessante, sabe? E pra mim, esse filme entregou demais, cara, sabe?
E as dificuldades autoimpostas, porque ele quer manter o que ele acha correto. Porque depois dessa cena que ele diz, boa sorte, aí, tipo, ele derruba todo mundo, o filme faz questão de, na próxima cena, mostrar todo mundo caindo no chão e todos eles se movendo, pra todos deixar eles. Claro, tipo assim.
E gente, é legal, tá todo mundo vivo. É legal porque isso foi mais uma coisa que a galera reclamou, né, dos trailers ou das cenas, que era o Superman com o olho vermelho em volta, achando que aquilo era um reflexo de quando ele usava a visão de calor dele, né, mas na verdade ele levou uma visão de calor do clone no olho, então era por isso que tava daquele jeito, né, então mesmo essas coisas que foram escondidas, apesar de terem tido bastante trailer, né, acabaram valendo a pena, né, entregando no fim das contas, quando quando o filme realmente foi
pro cinema. Uma coisa que é foda, que é a principal diferença, eu acho, é em relação ao Super-Homem do Snyder. O Super-Homem do Snyder, ele era um deus. E ele era retratado como tal. O Snyder fazia questão de colocar o Super-Homem como um deus. Como ele é superior, ele tá acima de todo mundo.
Isso, a percepção das pessoas era deus, é.
Né, ele era acima de todos nós. O Super-Homem do James Gunn, que é o Super-Homem, eu acho que mais clássico, ele é mais humano que a maioria dos humanos.
Exato.
Né? Ele é um reflexo da humanidade perfeita dentro do que é ser humano, de se importar, de ter a empatia.
Não, mas não é perfeito. Ele fala que ele não sou perfeito. Eu erro, então...
Não que é perfeito. É a humanidade que ele tem, que é o mais empático possível.
É isso. Por isso que a extrema-direita tá putaça com esse filme, falando que o Dean Cain, o Super-Homem de Lois e Clark, aquela série que eu adorava, falou, esse filme é muito woke. Eu falei, woke? Por quê? Porque o cara é imigrante, porque o cara tem empatia, porque ele salva vidas em vez de matar?
É, mas é bizarro, porque tem uma cena dessa série que os caras puseram depois que ele falou asneira.
Que é exatamente isso.
Que é exatamente isso. Chega a mulher da imigração lá, da Polícia Federal, sei lá que porra, fala, eu queria ver o seu green card. E ele, green card? Tipo, é, eu sou da imigração, não sei o que lá. Você é um imigrante, não é? Aí, tipo assim, ele mesmo, ele esqueceu que ele atuou já na vida dele, assim, né?
É, pois é.
O Smallville foi uma referência que o Gunn usou nessa série. Tem algumas coisas, assim, que ele meio que pegou dali, que pegou dos quadrinhos. Mas no Smallville, você tem exatamente essa coisa do imigrante, ele defendendo um imigrante, enquanto a mãe fala contra, que na época eu acho que ela era prefeita de Smallville. E ele falando, mas você fez a mesma coisa, eu sou um imigrante. Né? Você falsificou os meus documentos pra eu estar aqui. Então, cara, o Super-Homem é essa luta. Ele sempre foi essa luta das minorias.
Não, e até
pelos próprios criadores originais dele.
De quem é oprimido, porra.
Sim, claro. O Joe Shuster e o Jerry Siegel, eles eram descendentes de judeus que fugiram da Europa, que foram pros Estados Unidos, começaram vida lá. Então, tipo, eles já tinham esse background também de imigrantes. Eles eram imigrantes.
Tem uma história muito boa do Hitman, do Garth Ennis, né? O Hitman é o personagem do Garth Ennis, o escritor. Que o Hitman, pra quem não sabe, é um personagem antigo da DC, que ele era um assassino de aluguel. E a história é o seguinte, o Hitman tá no topo de um prédio, assim, esperando vir uma vítima, e de repente chega o Super-Homem. E daí o Hitman fica, puta que pariu, e agora? Só que o Super-Homem, que nem o Marcelo falou, o Super-Homem não é a polícia. Então ele não fica lá, tipo, porque o Hitman não fez nada ainda, então ele não fica lá querendo prender ele. Eles começam a conversar. O Garth Ennis, ele é um imigrante da Irlanda, né, na vida real, o escritor, ele foi da Irlanda pros Estados Unidos, e o personagem do Hitman lida com a questão de imigração desde o início da série, e eles começam a falar, cara, a história inteira é os dois conversando sobre imigração. Isso, pra mim, é uma coisa, sabe, tipo, a visão que o Garth Ennis tem da imigração é uma visão que talvez já esteja um pouco passada, ou talvez seja uma visão muito pessoal, que ele fala, né, ah, não, a gente tá aqui no melting pot, né, no caldeirão onde tudo se mistura, que é
o fruvião.
Todo mundo põe a sua cultura, mas tá todo mundo junto aqui pra fazer a América, não sei o quê. A questão é, pra mim, o Super-Homem, entre várias outras coisas, ele é uma versão sempre atualizada e sempre atual da história do imigrante. Os criadores, né, o Siegel Shuster, eles colocaram ele como, tipo, defensor dos oprimidos, contra os gangsters, contra os banqueiros, enfim, coisa. Porra, porque era esses os poderes que estavam contra os oprimidos na época. Mas não falava muito de Krypton, porque tava muito naquela coisa, não, agora a gente tá aqui na América, assim como o Super-Homem agora tá aqui na Terra pra lidar com isso. Essa história do Garth Ennis que eu citei falava dessa questão de tu pegar o que tem da tua cultura pra tu melhorar o lugar pra onde tu vai. E agora, esse filme tá lidando com isso, né? A questão do preconceito contra a imigração, a perseguição contra o imigrante, sendo que os Estados Unidos é um país feito de imigração, né, cara? Isso pra mim, cara, é uma mensagem muito poderosa que eu gostei muito que eles fizeram questão de lidar. Porque, né, cara, se a gente fala que os super-heróis são mitos, coisa e tal, o Super-Homem é um personagem que ele só poderia existir nos Estados Unidos do século XX. É um personagem que ele é a essência da história da imigração, cara. Porra, eu acho isso um negócio foda, cara, muito poderoso. Hey, buddy! Eyes up here!
Eu concordo com tudo isso que vocês falaram e pra mim é o que ajuda a construir e deixar esses filmes bons de verdade, né? Porque, sei lá, saber quem é mais rápido, Super-Homem, Flash e tal, se não tiver nada sustentando isso, é só punheta de efeito especial. A realidade é essa. Mas eu achei muito maneiro como eles também fazem o filme ser um filme de ação legal e ele, por exemplo, como ele mostra os poderes do Super-Homem sem precisar de um puta exposition, sabe? O cara usa a visão de raio-x quando tá olhando pro monstro, vendo ele por dentro e os caras zoando, explodindo os
estômago, sabe? Usa o super sopro, usa a visão de calor, sabe? Assim, é muito legal, porque em outros filmes tem um momento visão de calor. Tem um momento visão de raio-x, sabe? E esse não. Tá ali no meio da história. Eu achei muito foda isso.
Pode crer.
Mas odiei o voo.
Eu não entendi. Bom, tudo bem. É gosto.
Odiei.
Eu adorei o voo. Adorei o voo.
Nossa, aquela câmera na cara, de lado. Eu entendo o objetivo. Sei que é pra conversar com uma audiência mais jovem. E assim, já foi feito todo tipo de voo, então o James Gunn tá tentando fazer o voo dele. Mas pra mim, não funcionou. Tem hora que eu fui ao banheiro. Vai lá, vai voar, vou ao banheiro agora.
Meu Deus.
Eu gostei justamente porque foi diferente. Porque essa grande angular, que o próprio ator falava, sendo que o James Gunn tava sempre com aquela grande angular, ele ficava e metia a grande angular na cara deles. E eu tive a impressão, primeiro, pra mim foi ar fresco em termos de como narrar essas coisas que a gente já viu tantas vezes. E eu achei que deu uma diferente percepção de velocidade, sabe? Porque ele tá warped, sabe? Tipo, o warped feed, ele tá distorcido pela lente da câmera, mas não é aquela distorção que é esquisito. Você entende lá o olho de peixe na grande angular, etc. E pra mim aquilo comunicou velocidade, dinamismo, etc. E eu me amarrei, porque ele tá tão perto dele, voando, que eu achei, mais uma vez, o que ele fez, a gente não precisa dizer se foi melhor ou pior do que, sei lá, o original que a gente tanto ama do Christopher Reeves. Ele fez algo que era parecido o suficiente pra gente ter o espírito do que a gente sentia nesse filme, mas ele trouxe uma linguagem completamente diferente. E eu achei isso corajoso dele, em vez de, porque isso é o oposto do que o Pablo Marçal de Hollywood e o J.J. Abrams faz. O cara mete, vou fazer um filme igual episódio 4, porque eu não tenho coragem de inovar essa porra. Palmas pro George Lucas, que apesar da gente ter as nossas implicâncias lá com a trilogia prequel, contou uma história diferente, com coisas novas e conquistou uma geração nova inteira pra Star Wars, o que a Disney não conseguiu fazer com esses episódios 7, 8, 9. Não conquistou essa geração nova.
E um detalhe que você tava falando da câmera, se você reparar, tem vários momentos no filme em que ele faz o efeito da câmera perseguir o Super-Homem, que o Super-Homem é mais rápido que a câmera.
É, tipo o Azaghal dirigindo atrás do Giuseppe na Itália, exatamente. Ele é rápido demais pra câmera, então a câmera tenta se virar.
Tem algumas cenas que isso, tipo, na cena que ele tá enfrentando o Kaiju, que o Kaiju, que ele fala, ah, olha pra cima, que ele voa, ele vai mais rápido e a câmera persegue. Tem vários momentos desse que ele sai da cena, que ele vai voar, né, e a câmera vai tentando alcançar ele. Então, tipo, pra exatamente ter essa sensação, que nem na cena do close, da velocidade, da rapidez.
E eu acho que...
Eu acho que é exatamente isso aí que o Dave falou. Eu acho que ele tentou fazer uma coisa diferente, esse voo idealizado.
O Dave não, o Dave tá criticando, pelo amor de Deus.
Não.
Ele tentou, mas não conseguiu. Dizendo,
ele falou isso, mas pra ele foi uma crítica, pra mim é elogio, assim.
Eu acho que o voo não é um grande destaque realmente desse filme.
Também acho.
Não mudou em nada. É porque tem outro tipo de voo, cara. Você sonha desse jeito.
Eu sou muito mais o voo da Hot Girl, gritando que nem um muito
bonito. É foda mesmo.
Quase um Banshee.
Aí, Marcelo!
É, por isso, tá aí, né?
Vou me calar.
Fala do voo aí, Marcelo.
Não, eu até ia falar porque eu sou um cara justo. O voo do Man of Steel, do Homem de Aço, eu acho mais legal do que esse. Com a música do Hans Zimmer, e ele saindo lá na neve e fazendo os rasantes. Eu acho que foi mais interessante. O que eu acho mais interessante nesse, e até é uma palavra que eu sempre lembro, quando eu falo, eu lembro do Harold, que ele já usou no Nerdcast aqui algumas vezes, que é o James Gunn abraçou o extraordinário nesse filme, assim.
Isso! Muito bem lembrado, muito bem citado.
O Superman tem uns robôs que ajudam ele e ficam vermelhinho de vergonha.
Mas não
ele...
sabe o nome dele, mas tudo bem.
Não sabe, mas...
Não, porque o nome dele para os robôs é Super-Homem. Isso é uma coisa muito importante da Era de Prata, cara, que as pessoas chamavam ele de Super-Homem na intimidade. E até o Mark Miller resgata isso lá no Entre a Foice e o Martelo, que é o presidente Super-Homem. Não é presidente Kentovski, nem Kal-El. Uhum. É presidente Super-Homem, cara. Isso é uma coisa, assim, pode gostar, pode não gostar, é questão de gosto. Mas, olha, o meu chute é que isso não foi por acaso, sabe? Foi uma coisa que ele trouxe de propósito.
No Grandes Astros também tem exatamente essa... Os robôs chamam ele de Super-Homem, né? Todo mundo chama ele de Super-Homem.
Não, mas não é nem o fato de como eles chamam, mas assim, é o fato deles existirem ali, aí o Luthor chega, ele abre um portal numa outra dimensão pra deixar a ex-namorada lá e... Essa nessa hora eu encostei na cadeira e falei, beleza, vai, tá legal. Vamos ver o que mais que você traz aí. Porque, tipo assim, ele realmente chutou o balde, assim, e falou, meu, é isso aqui que eu quero fazer.
É, porque uma coisa foi boa do Lex Luthor, que a gente falou pouco ainda, que é que normalmente os Lex Luthor são uns idiotas, a gente consegue entender como é que um Lex Luthor consegue fazer frente ao Super-Homem. O Lex Luthor, que é corretor de imóveis. Como é que esse cara faz frente ao Super-Homem? Caralho! E aí, esse não. Esse, a gente já começa com ele super avançado, né? Já o cara já tem tecnologia fodida, já tem Super-Homem clonado.
Aquela armadura animal, é legal pra caramba aquela armadura.
A parada inteligência dele. É. Porque ele que criou essas coisas todas, claro, tem o time, mas ele é o cara inteligente, tava dando os comandos dos golpes e tal.
Inclusive, ele tem um comando pra soquinho, Azaghal.
Tem, há um.
Ela tava jogando videogame, então.
Há um. Então, eu comprei, eu achei que o cara mandou muito bem de Lex Luthor, esse garoto é muito bom. O
Nicolas Holt é bom pra caramba, ele manda bem pra caramba.
Nicolas Holt é muito bom, ele cara. É muito bom.
Inclusive, muito bom, cara. Zero poros na careca dele, fiquei impressionado. Careca de vital ali, malandro, não é brincadeira não.
É a touca de borracha, né, cara?
Não, ali tinha mais do que touca de borracha, ali tinha pelo menos um filtro de TikTok.
Pelo caraca.
Eu gostei do Lex Luthor, assim, de todo o desenvolvimento do Lex Luthor, sabe? Dele já ter as paradas. E aí parecia que ele veio com esse bullshit imobiliário de novo, sabe qual é? De quero metade de um país, só que aí ele fala, não.
É, pra ser rei, nada a ver.
É, a guerra que eu tô fazendo é pra te matar, filha da puta. Não é pra...
Isso, cara, é muito bom. Isso, porque a Lois fala, ah, não, porque ele tá vendendo a arma pro país lá mais barato, porque ele quer pegar metade do país pra ser o rei Luthor. E aí, tipo assim, eu achei isso uma bosta na hora que ela falou, né?
Eu achei não. Eu achei que bem atual.
Não, mas no final, quando ele vira e fala, cara, eu não quero ser porra nenhuma, eu só quero te matar. É a única coisa que eu quero fazer.
Beleza, isso foi incrível. Foi melhor ainda.
Foi bem
incrível,
bom.
Incrível, incrível.
É que eu acho que esse outro plano, Austin Powers, a gente já viu várias vezes. Exato. E se fosse isso de novo, acho que não...
Fazer um condomínio?
Não ia tanto,
não. Não, e a parte que o Léo citou ali, pô, primeiro que ele consegue o metamorfo pra gerar a kriptonita, que os caras lá, né, a galera da defesa dos
Estados Unidos fala,
pô, isso aqui não dá, e não sei o quê. E aí o cara faz a roleta russa com o rapaz do kebab lá, do falafel, e tipo assim, o cara morre, foi surpreso pra mim, assim, pô, o cara morreu.
Foi um choque.
Eu não achei que ele ia matar o cara, tipo,
cara,
não ele Lex Luthor, mas ele James Gunn, né, tô dizendo
assim. Eu tinha certeza que a cena ia ir pra um lado mais previsível, do tipo, o Super-Homem entregar alguma coisa, não sei o quê. Meu, quando ele morreu, cara, e eu vou fazer outra comparação, cara, tinha um personagem que eu gostava muito do DC, que era o Aztec, que o Aztec, ele era completamente idealista, eu não li tudo, né, eu li algumas, mas tipo, no que eu li era um personagem completamente bonzinho, idealista, e ele tava numa cidade que era uma merda, cara, era tipo um inferno a cidade, e ele nunca se dobrava, nunca deixava de ser bonzinho, e cara, quando teve aquela cena, meu, eu tive a mesma sensação, eu tipo, cara, esse Super-Homem, ele é bom, apesar do Lex Luthor, cara, ser um filho da puta inacreditável, cara, sabe que tipo, executou o vendedor de falafel, velho.
É, ele realmente é um desgraçado.
Ele é um monstro. Ele prega que o Super-Homem é o monstro alienígena que veio para nos conquistar, só que o Super-Homem é o mais humano que existe e ele é a representação do monstro que veio para destruir. Ele não se importa com as pessoas, ele não se importa com a cidade. Que se destrua a cidade, que morra todo mundo. Eu quero é que o Super-Homem morra. Porque o meu problema é com o Super-Homem, porque eu sou superior a ele e superior a todos os seres humanos que estão aqui. Eu sou melhor, né? Diferente do Super-Homem.
Né? Porque ele fala, porra, esse é o problema da roleta russa, né? Tipo assim, pô, acabou rápido demais. Porque é exatamente isso, Caquinho. O problema do Lex Luthor é que o Super-Homem é um exemplo vivo de que tem alguém superior ao Lex.
Não, e não só ele. Não, ele fala que é superior à humanidade toda. Então, eu achei foda que esse argumento parte de uma insegurança latente. Eu não posso ter nada superior a nós, porque ele só pensa em termos de dominação. Então, se tiver alguém mais poderoso que eu, essa pessoa vai me dominar. Inclusive, ele ainda usa o argumento sólido que essa era a mensagem que o Jor-El tinha. Você foi pra dominar, que eu achei maneiro mudar essa perspectiva, porque whatever, o Jor-El, ele é um personagem muito só ampassando da história do Super-Homem, né?
Eu não sei se eu compro muito essa hipótese do Jor-El Viltrumita, porque se fosse o caso, a Supergirl, ela cresceu em Krypton, né? Então ela teria esse comportamento conquistador, que ela já tá na Terra também.
O que vocês acharam dos pais dele serem o Bradley Cooper e Lady Gaga?
Cara, me pegou, cara, muito bom, bizarramente.
Eu também fiquei me perguntando se aquela era Lady Gaga.
Juntos e Shallow
Now. Ela é do Westworld, né? Ela
não é a Lady Gaga, que ela era a robô que tocava piano no Westworld.
Marcelo, tá em cima do muro, tá se esquivando. Tá com medo de ser o novo Leonel.
Nossa. Comprou o Bradley Cooper, Joel?
Não comprei, eu não.
Não, na hora que você olha, você diz, ah, o Bradley Cooper.
É que o problema foi ele com a Lady Gaga. Foi uma parada, eles fizeram, tipo, se fosse só o Bradley Cooper, mas eles botaram a Lady Gaga genérica junto.
Pois é, eu fiquei pensando na música.
Pela primeira vez eu pensei assim, o AI do Marlon Brando aqui, hein?
Não, chega de Marlon Brando, puta que
pariu. Pensamento perigoso.
Eu sinceramente não tinha, é complicado também. Mas eu não tive problema nenhum com o Bradley Cooper, com ela.
Ah, cara, não... Teve? É porque ele é amigo dos amigos mesmo.
Gente, mas porque dá uma quebra da suspensão da descrença. Dá. Você olha e diz, caraca, Bradley Cooper, surpresa.
Não, o Hélio de la Penha me tirou mais, assim. Esse eu deixei.
Pô, não, me tirou muito. Em vez de prestar atenção, eu tava pensando, caralho, Bradley Cooper é o Jor-El? E essa aí é a Lady Gaga? Eu falei pra Agatha, é a Lady Gaga? Aí eu comecei a pensar neles cantando Shallow Now pro super-homem. E aí eu perdi a cena, cara.
Cara, é muito engraçado como a versão em português, ela entrou na cabeça de todo mundo e não tem mais jeito, né? Juntos Shallow e Shallow Now.
Ah, muito novinho. Tinha que ser uma pessoa com mais, sabe? Ainda mais se ele vai ser escroto, cara.
Não, mas o super-homem veio nenê pra terra, porra.
Podia ser o Lima Duarte, por exemplo.
Vocês estão malucos. Na verdade, o Jor-El do Marlon Brando, que era velho demais, cara. Vocês estão muito loucos.
Antônio Fagundes, então.
Nossa senhora.
Antônio Fagundes em que época?
Agora? No Renascer,
tá com a camisa branca.
Bruno Mezenga.
Porra, vai temporão.
É que eu acho que ele tava o Bradley Cooper com muita cara de Bradley Cooper.
Exatamente.
O Bradley Cooper entrou nessa vibe agora. Ele só é era o Bradley Cooper.
Mas ele gravou de casa, Kati. Gravou de casa.
Ele tava com roupinha de coral de igreja e era o Bradley Cooper, cara.
Porra, não lembro aí da pré-estreia lá, na premiere do Guardiões, que ele foi de moletom, porque ele tá nessa vibe de sou Bradley Cooper. É isso. Você é Bradley Cooper no filme, você na vida real, e aí quando você olha ele vestido de Joel, tu fala, não é nem a pau. Joel já vazou, deixou esse dublê aí no canto.
É, mas aí isso é problema nosso, né, cara? É a gente que...
Mas não é um problema nosso, é o fato do rosto do Bradley Cooper ser gasto demais, né? Conhecido demais, tá? É icônico demais. Ele é tão grande e ele é tão icônico que, tipo assim, a gente como audiência tá treinada a olhar pra ele, tipo assim, a coisa que vem na minha cabeça, sei lá, às vezes você olha pra ele e diz, se beber não case. Calma, pô.
Eu acho que vocês estão exagerando porque a gente elogiou o cameo que ele deu no Dungeons and Dragons, que ele era o carinha lá que namorava a Bárbara.
É, mas aí era zoeira.
Na hora que aparece o Bradley Cooper ali, você quer rir, mas na hora que aparece o Bradley Cooper aqui, o certo não é você querer rir.
Você comprou o Bradley Cooper, Marcelo?
O Marcelo vai ter que fazer estátua do Bradley Cooper, já sei.
Não me incomodou, sem sacanagem, não achei nada demais.
Você vai fazer, Joel?
Não vou.
Se tiver estátua do Joel.
Mais cara, fácil fazer o Banshee antes.
O Guy Gardner, caralho.
Opa. E pela andada do filme, pelo caminho que o filme dá no final, eu acho que, porra, o Jor-El vai ser se voltar a aparecer, vai ser uma coisa bem pequena.
Ah, esquece. Voltar.
Não, cara, ele já virou a página. Ah,
exatamente, chega, exatamente.
É. Eu vou dizer que eu achei ele um pouco cosplay, pra falar a real, cara.
É isso.
Mas ele me tirou menos do filme do que o Jor-El do Man of Steel.
Eu nem lembro cara,
do Jor-El do Man of Steel.
Ah, era o Gladiador.
Russell Crowe. E, cara, todos os kryptonianos do Man of Steel, pra mim, eu só ficava pensando assim, cara, sei lá, meu. Só que parece a fantasia de poder do Zack Snyder aqui, sabe, me esfregando na minha cara, cara, sei lá.
Eles indo embora em pirocas voadoras, cara.
Meu. Todos os filmes do Zack Snyder é uma viagem de homão poderoso do Zack Snyder.
Gente, é uma era. É que a gente tá assistindo esse filme agora e diz assim, legal isso da gente ter um Superman que entrega pra gente o que a gente precisava do personagem, que é quem ele era de verdade. É porque o momento é esse, essa é a quebra. E a gente tá precisando dessa quebra, tanto como audiência, né, e mídia, como sociedade também, a gente tá precisando desse tipo de exemplo agora. Mas antes... Essa era inteira dos anti-heróis que a gente viveu intensamente. Se voltar lá atrás, a gente olhava e dizia, que massa, né? Porque o cara não se importa e, tipo, que irada essa disputa de poderes, tipo, o Wizard, sabe? É isso, são épocas.
Tá, eu não vivi isso intensamente, eu quero me tirar dessa.
É, eu sempre reclamei também.
Não é porque o Leonel é hipster de hipster, né?
Isso e do Hugh Jackman de Wolverine eu sempre reclamei, não vem não.
É, cara, tipo assim, ai, nossa, as pessoas não se importam, nossa, eles são tão distantes, ai, porque o cara, sabe, o Homem de Ferro, ele não poderia se importar menos, e tá tudo bem, isso foi um ideal por um tempo, mas agora a gente tá precisando de alguém que diz que ser gentil é punk rock, a gente tá precisando de um ideal masculino que olha e diz, cara, eu te amo, e tipo assim, eu tô apaixonado por cara, ti, eu devia ter dito isso antes, isso e é ela não coisa? Responde, e tá de boa, e ele não é um
betinha. É impressionante por isso, como esse plot do punk rock, ele parece que a pessoa escreveu pro Leonel, eu fico impressionado.
Cara, não tem como.
Eu quero fazer uma citação aqui, por favor. Joey Ramone, o maior frontman do punk rock, vocalista da maior e melhor banda de punk rock, primeira banda de punk rock, Ramones, ele diz assim, para mim, punk é sobre sentimentos reais. Não é sobre, sim, eu sou um punk, eu estou brabo. Isso é uma merda. É sobre amar as coisas que realmente importam. Paixão, coração e alma. Joey Ramone falou isso, cara. Sabe, meu, tá falado, cara.
E a revolta do punk rock é justamente sobre lutar por isso, né? Pro mundo contra o sistema que esmaga todo mundo e tira a humanidade das pessoas, né? O amor é a base, entendeu? Só que tem uma bota em cima do amor.
O James Gunn não só entendeu quem é o super-homem, como ele entendeu quem é o punk rock também, sabe? Deus,
entendeu? Cara, o James Gunn entendeu quem sou eu, cara.
Olha, cara, gente, é isso,
é isso. Caraca, essa foi bonita.
É tão legal, eu sei que vocês estão falando, porque eu não sei o que, que vai se tornar icônico e tal. E assim, a época que a gente assistiu o grande filme do super-homem, que a gente vai comparar todas as outras coisas com ele, era uma época diferente, a gente não tava tão cansado de tudo o tempo inteiro, a gente não tinha, tipo, uma série na Netflix pra maratonar toda semana, a gente não tinha tantos zilhões de filmes de super-herói, a gente não tava nessa estafa de super-heróis que a gente tá agora.
E a gente ainda era criança.
E a gente era criança, é uma mistura de grandiosidade com nostalgia, com um casting perfeito, com um filme maravilhoso. É tudo isso, mas assim, cara, como é legal a gente sair do cinema esperançoso e feliz e de boa, entendeu? E como é legal a gente sentir a humanidade mesmo no filme, assim, nas pequenas coisas. Caraca, quando o Clark foi levado pra casa dos pais dele, e não foi aquela coisa grandiosa do tipo assim, porque aqui foi onde a gente adotou ele, aqui foi o que aconteceu. Não foi isso, assim. A sensação é que você tá visitando, cara, você adulto tá visitando a casa dos seus pais depois que você saiu de casa. Essa é a sensação. É muito legal você ver uma cena dessa e você ficar tipo assim, pô, eu queria ir pra casa dos meus pais agora, faz um tempo já que eu não visito os meus pais, sabe?
Eu fiquei um tempão, assim, toda essa cena com medo do pai dele morrer.
Eu também.
É, aquele velho tá muito no final. Desculpa. Eu acho que em qualquer momento ele ia ter aquele ataque cardíaco,
sabe? Você sabe que ele é o padre do Constantine, né?
Do Constantine, né, o cara.
De 10 visões.
Tá muito... Nossa, eu falei, caralho, o pai do Superman vai morrer a qualquer momento, maluco. Vai ser uma parada horrorosa. Pega aí pro lado, Clark, pra eu sentar. Maneira a cena, né? O Clark lá, descalço, comendo cereal, sei lá. Aí o pai dele fala assim, chega pro lado. Gunn, muito maneiro. Aí
o James Gunn com figura paterna também é de lascada.
Porra.
É foda.
Aí ele sentou ali, eu falei, o velho, vai agora. Aí empacota, filho, você não precisa...
Não, mas o Alexandre falou do JJ, mas acho que o James Gunn, ele também fez algumas coisas pra não contradizer.
Não compara.
Não, eu não tô comparando ele com o JJ, não. Só tô dizendo que esse filme parece que ele respondeu algumas coisas que a galera reclamava do filme do Man of Steel. Então o James Gunn falou, eu não vou fazer isso. Então o prédio não vai cair porque o Superman vai segurar o monstrão antes dele encostar no prédio.
Caraca, né? Quando o prédio tava caindo no carro, sabe essa cena?
Aham, sim.
E aí o Superman vai e segura o prédio. Aí eu virei pra Andrea e falei assim, começou a mentirada. Aí o prédio cai. Desaba, porra. Ele ia desabar todo já. É, quando ele começou a inclinar muito, eu falei assim, se o Superman pegar esse prédio, ele vai partir que nem o Titanic e não vai adiantar nada. Ah, mas a gente deixa.
Mas, né, então, viga, e aí, né? Tipo assim, eu tinha certeza que o pai do Superman nesse filme não ia morrer. Tipo, ele pode morrer no próximo, mas ele falou, não, nesse aqui, o pai mas vai ficar vivo.
O pai dele sempre esteve vivo. A gente só tem essa referência do pai dele morto por causa do filme de 78, não, por causa desse novo filme. Porque nos quadrinhos...
Ele deixou morrer, cara. Não,
sim. Não, mas essa coisa do pai dele morrer é uma coisa que veio do filme de 78.
Sim.
Não, porque nos quadrinhos da origem mais recentes, o pai dele tá vivo.
Meu caso específico é o velho ali, que tá inclinando já na ladeira, tá certo?
Caraca,
Zagão. O cara tá inclinando na ladeira.
É descer, mano.
É que a ideia sempre, né? A coisa do pai dele morrer, principalmente no filme de 78, é aquela ideia de que não importa os seus poderes, tem coisas que você não pode fazer, né? Ele não tinha como salvar o pai de um ataque cardíaco.
Tinha, só voltar
no
tempo, né?
mas ali naquela idade ele não sabia fazer isso.
Porra, ele vai voltar o quê? 20 anos pro pai não...
Parar de fumar,
não
ter, né? Parar de machucar tabaco.
Fala demais de catapã, caralho.
Eu gostei das questões dele serem muito humanas, assim, e delas serem de, assim, proporções realistas também. Ah, cheguei em casa, os meus pais estão falando isso. Não, é muito a gente, é muito uma vida comum, entendeu? É depois ele chegar pra encontrar o amigo dele do trabalho, porque ele é meio infantil, né? O jeito que ele fala as coisas, ele é a pessoa mais incrível, descolada, mais cool, né? Do mundo, mas ele não está tentando fazer isso em nenhum momento. Ele é o anti-Mr. T ali. E aí ele chega e fala assim, pô, tu trouxe o cachorro, ele não é porque eu não queria deixar lá na fazenda dos meus pais, porque eu não queria que ele fizesse mal às vacas.
Eu queria que ele matasse as vacas.
É muito legal isso, cara, é muito legal.
O cachorro funcionou demais, cara. Eu, o jovem nerd, jamais admitiria um filme superando com o cachorro, e simplesmente é incrível.
É, eu acho que foi a grande aposta desse filme e um grande acerto também, cara.
Pra caralho.
Se o James Gunn seguir mais a risca a história que eles estão baseando na o filme história, da Supergirl, spoiler. Vai ser emocionante. Vai ter várias emoções.
Todo filme de James Bond tem um pet, né? Já viu isso?
É, não. Esse cachorro, o Crypto, é o cachorro do James Gunn. Ele adotou esse cachorro, né? Uhum. O vira-latinha aí.
É, não. Na verdade, o cachorro que tá no filme é baseado no cachorro dele.
Isso.
É, porque o cachorro é CG.
Não, mas ele falou porque, que mudou de ideia depois que ele começou a ser pai de pet, né? Aí ficou, nossa, que é muito legal e tal. Cara, ser pai de pet é uma experiência muito universal, icônica. Cara, eu nem tenho cachorro hoje em dia. Tive cachorro a minha vida inteira, não tem um cachorro hoje em dia. Na hora que ele sentou no colo da Lois e tava atrapalhando ela de pilotar a nave, eu pensei, cara, é isso. Meus gatos fazem isso o dia inteiro.
Eu não sei se vocês viram, mas o interesse por adoção de animais, de pets, nos Estados Unidos cresceu 500%.
Sério? Desse fim de semana? Agora é o último?
Esse é o super-homem, cara. Esse é o super-homem.
Eles fizeram uma campanha de adoção, inclusive teve na Iron Studios a parada.
Não, então, a gente fez uma campanha de adoção na Iron também, no primeiro sábado lá, junto com a estreia. E aí a gente colocou os doguinhos assim no Instagram, o que parecia o Crypto, a galera, o cara ligou pra ONG pra adotar antes do dia da adoção, assim, eu falo, ó, eu pego ele amanhã, sabe, assim, foi tipo, a gente...
Caraca, até o cachorro adotado é colecionável, maluco.
É colecionável.
Meu Deus, que...
Mas foi legal pra caramba, tipo, a galera foi lá, adotou um monte de cachorro, adotou cachorro que tava, tipo, há 2-3 anos já no abrigo e tal, sabe assim? Então acho que, porra, só de ter gerado esse negócio também já vale muito, né, assim. Então...
É muito especial, cara, é muito especial. A gente viveu uma longa era de elogio a cinismo e, tipo, chega, sabe? Vamos sentir as coisas. Quando eu falo dessa era longa de elogio a pessoas cínicas e anti-heróis e tudo mais, não tô falando só do Super-Homem. Assim, eu não acho que seja uma coisa necessariamente ruim. Teve a sua época e foi legal e foi empolgante, porque era o que a gente tava precisando assistir naquele momento, era o que a gente tava empolgado em assistir naquele momento. Mas virou a chave, sabe? Mas acho que é o que o Dave falou agora há pouco. Tipo, porque se eles estivessem só fazendo essa escalada de poder eterno e aí, tipo, vai ser, sei lá, punhetagem de CGI. É exatamente isso, mas teve uma época que a gente queria assistir isso aí, só que a gente não quer mais.
Tipo assim, né, a gente passou filmes aí de herói que o vilão era a parada mais legal que tinha.
Muitos,
também, assim, então, e isso tem os seus méritos, não tô falando, mas é legal também que, tipo, esse filme tem um vilão que é muito bom, que a gente elogiou aqui, inclusive a atuação dele, mas que, tipo assim, acho que ninguém virou fã do Lex Luthor, saca assim? Ninguém vai fazer uma tatuagem do Lex Luthor. O Super-Homem é o foco desse filme, né? O Super-Homem é a pessoa que é pra você gostar, sair gostando desse filme, né?
É um ideal muito legal. O Guy Gardner,
é verdade.
Uma coisa curiosa sobre o Luthor, o Lex, é que normalmente é Lex Corp, né? Só no Smallville que é Luthor Corp. Nesse filme é Luthor Corp, não é Lex Corp. Por quê? Porque ele é herdeiro.
No Smallville, ele chega até um momento depois que ele se transforma em Lex Corp.
É, no Smallville era isso.
Né? Mas era Luthor Corp porque o pai dele aparece, né?
Exato, ele teria chamado de Lex Corp.
Exato. Sim. O mundo tá tão lascado, cara, que quando ele entrou no carro da polícia lá no final, eu nem acredito. Eu falo, tipo, essa pessoa nunca ia ser preso, né?
É, não, exato. Eu também falei assim, só em filme mesmo. E começou a mentirada. Prenderam o bilionário.
Mas até ser botado no carro de polícia não significa que ele vai ser preso, né?
Não mesmo.
Não, mas é isso. Tipo, o cara tem uma outra dimensão, tá ok. O cara vai preso, aí começou a mentirada.
Caraca, é exatamente isso.
E o portão do Mr. Terrific abrindo, cara. Sério, foi essa parada, essa parte eu ri pra
caralho. É, tipo, ela, vocês têm dinheiro pra ter uma nave espacial? Você tem, tipo, essa porra toda, mas o portão abre dessa velocidade?
Não, e essa gente... foi a parte galhofa, né, cara? Tipo, piada mesmo, assim, comédia, né, cara?
Demais, demais.
Não, e o portão tá no, na sala da justiça, né, cara? Não,
sim,
e super amigos.
Sala da justiça, gigante, foda cara. Demais, foda, foda.
É isso, super foda. Amigos é canon, isso é foda, cara.
E o que é legal é que você tem ali picuinha de bilionário, né? Porque o Maxwell Lord, que é o bilionário que patrocina a até então Gangue da Justiça, né? Falando contra o bilionário Lex Luthor, que queria patrocinar o... Como é que é o nome do grupo que ele queria
Planet Watch. Não, é. E é muito bom que quando o Metamorfo vai se juntar com a galera, o Guy Gardner fala, pô, esse cara aqui não, zoado. aí ele gosta do nome Gangue da Justiça, ele fala, pô, esse cara é legal, tá beleza, bem.
Beleza. Bota ele aí, bota ele aí.
Tem mais quase, tinha muita na altura de James Gunn, né? O Metamorfo vira ácido, né? Aí joga no cara. Aí vira só uma cabecinha voando.
Assim, é muita sombra dele.
Aí depois ele vira uma parada meio escrota, meio amoeba, assim, com os bracinhos.
É muito James Gunn isso, né, cara?
É muito legal.
Cara, mas eu gostei pra caramba do Metamorfo e de como ele usou os poderes dele no filme. Achei, porra, achei
irado,
ficou bem maneiro. Ficou bem maneiro.
Não, é um cara desgraçado da cabeça, né? Que, porra, odeia ter aquela condição e tal. E
tava... Ele foi transformado pela Stag Corporation, que tá no filme, né? Até aquele lugar onde o super-homem vai se esconder ali, quando ele começa a tomar porrada da população, todo mundo chamando ele de nomes, aí o Guy Gardner tapa ali, eles estão dentro do prédio, acho que da Stag Corporation, que é aonde o Metamorfo é criado, né? Por um, meio que um acidente, entre aspas, do Stag.
Ele foi o ser humano que foi modificado, ou ele foi criado do zero, assim, tipo, DNA?
Não, ele é um ser humano que foi modificado. Ele era namorado da filha do Stag, e aí o Stag faz isso com ele, transforma ele ali.
Mas aí o bebê...
É filho dela. É filho da filha do Stag com ele. Que nasce realmente com uma deformação. É bem bizarro também. Não lembro se nasce com os poderes iguais a ele, mas nasce deformado, com problemas que nem ele.
Deformado, cara. Só porque é verde. Olha aí, ó. O Wicked aí, cara.
Cara, é muito bom também a parte do, né, que eles ficam zoando o cara, que tudo ele fala que é do juramento, né? Ah, é no meu juramento. Aí ele fala, ah, esse juramento mesmo. É muito bom, cara. Aí ela fala, esse corte de cabelo devia ser contra o teu juramento.
Cara, maravilhoso. Maravilhoso, cara.
Quando ele apareceu, o Guy Gardner apareceu, o André falou assim, que peruca é essa? Eu falei, calma, que é de propósito.
Calma, que é, exato.
É que o corte de cabelo de cuia, ele tem seu valor, né, cara? Ele destaca a pessoa imediatamente.
É muita segurança, cara. Ele tem muita segurança.
É, muito especial.
É muito, tipo, as regras da sociedade não se aplicam a mim.
É, exato.
E vai ter a série, né? É esse ano que estreia, Caquinho?
Acho que não, só ano que vem, eu acho. A série da HBO dos Lanternas Verdes.
Caraca, maluco. É amigo dos amigos demais. Caraca, Friends. Friend, não é family, é friend.
A série não vai ser focada nele, a série vai ser focada no Hal Jordan e no Jon Stewart, que vão estar investigando, vai ser uma pegada true. Ah, não, ele deve fazer pra aparecer, com certeza. Mas não vai ter, não vai ser tipo, acho que principal.
Ele vai perder o anel, vai pegar o anel sinistro, aquela porra toda.
Aí ia ser foda, se ele pegasse o anel sinistro, ia ser foda. Mas eu acho que
aí vai ser uma pegada True Detectives com o Hal Jordan e o Jon Stewart.
Porra, isso é legal pra caralho, vai se foder.
Nossa,
é vai ser legal ver ele misturar essas pegadas, né? Esses tons diferentes de conteúdo no mesmo universo, né?
Porque... Estúdio, porra!
Funcionou! Funciona pra caralho!
É contraste, cara. Contraste é a coisa mais foda que tem.
E aí é uma coisa que ele tava falando, cara. Ele vai trazer diretores, porra, fodas, com mais liberdade do que a Marvel jamais deu, né? Pra construir esses personagens. Os filmes que esses personagens vão se juntar, aí, cara, pode ser num tom que ele quiser, né? Vai depender da história, depender do vilão.
Vamos só esperar que ele não esteja no mesmo grupo da galera que faz um filme foda e depois vem pra esculachar o Warner. Hey, buddy! Eyes up
here! Tem uma cena que eu não gostei, realmente. Achei que ela ia entregar e não entregou. E aí, senti falta da assinatura do James Gunn. Porque o James Gunn tem também o momento lock and load, né? Que no primeiro Guardiões é quando tá tocando Cherry Bomb e eles estão se vestindo com a roupa pra ir pro... Uh-huh. E aí você fala, puta, agora vai ser foda. Agora vai arregaçar e não sei o quê. E aí, ele tá lutando lá com a engenheira e com o Ultraman, né? Com o engenheiro e com o clone dele. Ele não sabe que é o clone ainda. Aí, tipo, eles falam, ah, agora entra no pulmão dele. dele, agora cobre a cara dele, aí tipo ele vai voando pro céu assim, ah, agora ele tem 3 segundos de oxigênio, sei lá, ela fica falando uns números lá, né, aí ele vai, sobe, aí não acontece nada, ele se joga no chão, desce, tipo assim, e ele não fala nada durante a cena, sei lá, eu achei que essa cena tipo, era pra entregar que ele derrotar esses dois caras, e aí no fim, achei que ficou confuso e não me entregou muito assim não, não curti.
Nossa, mas foi meio desespero de quem tá se afogando, né?
Mas essa foi a cena que eu fiquei também, eu não entendi muito bem, e eu achei meio blé, cara, eu achei que ele ia,
não
tipo
foi
assim,
especial mesmo não, é verdade.
Pra perto do sol, pra perto, entre aspas, do sol.
É, pois é, cara.
Pra ficar mega foda e quem, sei lá, queimar os nanitas e ficar mais poderoso, coisa e tal, não sei o quê. E no final não foi, ele só... Ué.
Eu também achei que tinha um plano ali, tinha algum objetivo, não era só o desespero. Foi um pouco frustrante mesmo.
Foi só desespero.
Não, ele calculou o dano de queda ali no RPG, tá ligado? Tipo, aqui é um D6 a cada X metros. Ele, então vai dar 1000 D6 aqui.
Nossa.
Eu acho que foi bem isso. Ele calculou que o negócio pra ela cobrir o corpo inteiro dele, ele ia jogar ela no chão com toda a força.
No filme do Superman Returns lá, do Bryan Singer, tem a cena do avião lá, que ele resgata o avião, aí puta, cai no estádio, aí ele entra e fala, continuem voando, porque é muito seguro e tal. Eu acho essa cena foda demais.
É foda. Ele salvou um esquilo, cara.
Não, mas então, ele tem várias cenas legais, porra, mas eu acho que tem melhor. Faltou uma cena, assinatura do Superman. O Mr. Terrific tem a cena dele de assinatura lá, né?
Como assim?
O Superman achei que não teve. Ele teve várias cenas.
O quê? Mas ele tinha que falar? Um onliner? Porra, quando ele segura o prédio e a moça continua dirigindo, ela olha pra trás, cara, tem uma cena linda dele voando, assim, com a capa soprando pro lado e tal. Putz, assim, icônico demais, cara. Eu fiquei todo arrepiado com essa porra.
Muito Zack Snyder, inclusive, né?
Martian Manhunter, né? Foi meio Martian Manhunter essa cena.
Eu acho que a cena que ele queria fazer a cena assinatura é a do beijo.
Pode ser.
Assim, né? Que não é a primeira vez, né?
Não, foi bonita, mas...
Tem até a estátua da Iron, assim, né?
Tem, mas é verdade. Não vamos repetir.
Cara, pra mim, essa cena que tu tá falando, assim, a icônica foi a cena da visão de calor com os Raptors. Porque, sabe, ali de mostrar que, ele é foda mesmo e ele consegue derrotar todos em segundos sem matar ninguém.
Mas nada de novo, né, ali também, né?
É, nada de novo, cara, mas em termos de
poderes... Foi maneiro ver e tal, mas...
É, em termos de poderes, eu, honestamente, não é nenhuma crítica, cara, porque eu acho que eu não precisava disso. Mas eu acho que em termos de poderes, o filme não entregou nada de novo. Ele entregou mais na parte de desenvolvimento.
Concordo.
É que eu acho que esse super-homem, ele é novato ainda. Ele é poderoso, mas ele tem pouca experiência. Ele tem 3 anos de...
Ele não tem como ser o líder da Liga da Justiça ainda.
E essa foi a primeira derrota dele, na vida dele. Primeira vez que ele apanhou. Então, até então, ele nunca tinha enfrentado nada que fosse um real desafio pra ele.
E achei maneiro o filme começar nesse momento, sabe?
Sim.
Vai começar num momento que o cara, pá, tomou a primeira porra. Cara, foi muito maneiro. De 3 minutos atrás, e de repente, sabe, foi 300 anos, 30, 3, não sei o que, aí 3 minutos atrás, o cara perdeu a primeira batalha. Tipo assim, eu acho muito complicado você começar com um filme, com um texto explicando um monte de coisa, sabe? Incluindo Star Wars e Blade Runner e tal, às vezes é necessário, você realmente precisa dar um contexto pra você salvar tempo de não precisar explicar isso no filme, beleza?
Olha, Jovem Nerd.
A gente tem um texto no início, mas é pequeno no nosso filme.
É spoiler da própria carne já. Vamos spoiler.
Tu disse que um texto que bate, em tal ano aconteceu tal coisa, tu acha que é um problema, no caso?
Não.
Nunca foi, nunca será. Nunca será.
Eu acho que é um excelente recurso de roteiro, inclusive.
Não, gente, eu tô falando assim, tem gente que exagera, fica contando a história em nome e tal. Até os textos crawler do Star Wars, às vezes eles... Calma, gente, sabe? Calma. Muito texto, muita coisa que... Você começa o filme lendo, você tem que saber só o suficiente pra entender da onde a história tá vindo e pra onde ela vai. E eu acho que nesse caso foi muito legal esse negócio dos anos, porque ele não ficou tendo que contar. Parece um mini poema, entre aspas, porque ele tá usando 3 como uma figura linguística, né? 30, 13, 300, essa base. E ele tá contando uma história enorme de 300 anos com esses bullet points que eu achei super bem feito, entendeu? Então achei até isso foi bem dosado.
Mas isso é confiar no público. É confiar claro. No público porque ele sabe que todo mundo conhece a história do super-homem, cara. E a gente passou por uma época muito longa de histórias de origem, né? Então ele vai contar de novo a história de origem, a gente vai de novo. Não precisa, entendeu? Não precisa disso.
Mas eu tô elogiando a forma que ele fez, entendeu? Apesar de ter muita coisa pra contar, eu vou te colocar no meio de uma saga. Você vai ler quadrinhos que o Carlos te prestou, mas ele começa no Superman 147. E aí, ó, esse aqui é o resuminho. Você só precisa entender isso e daqui pra frente você vai ver uma história.
É uma experiência muito genuína, porque é exatamente isso que tu falou. Você chega no meio, você entende bem, você se apega e você vive emoções muito fortes ali.
É, tipo assim, a minha filha, ela nunca tinha visto nada do Super-Homem na vida. A gente foi pro cinema, ela sentou lá na poltrona, ela falou assim, eu não vi nem trailer, eu nem sei o que é Superman e tal. Aí eu falei, ah, mano, você conhece, né, a figura do Superman de capa e tal. Era só isso que ela sabia de Superman. Ela nunca viu filme nenhum do Superman. E ela se amarrou no filme, entendeu tudo. Mesmo com essa parada de começar no meio de uma saga e então, tal.
É, o filme funciona muito bem pra criança, cara.
É isso, cara. O cara entregou, compadre. O cara salvou, ainda fez mais de 120 milhões de dólares só nos Estados Unidos no primeiro final de semana. O cara salvou a Warner, maluco. A gente tava com esse medo, será, será, será? E ele entregou pra caralho o James Gunn. É isso, cara.
Fora dos Estados Unidos não foi tão bem, né?
Porque aí é o problema do marketing do filme, que foi inexistente, né? Durante esse tempo todo, né?
Mas eu espero que ele cresça mesmo, assim. Tipo, eu acho que esse filme merece bater os últimos quatro já, né? A estreia dos últimos quatro filmes. Estreia não. O total dos últimos quatro filmes da Warner fez nos Estados Unidos, esse filme já bateu cada um deles. Tipo, Flash, Shazam, Aquaman, essas porras, né?
Oh. Vamos
ver como que vai.
Acumulado com 232 milhões. 122 América e Canadá e o resto internacional.
Só que aí você olha, tipo, Jurassic World, aquela porcaria, já tem 500 e não sei quantos.
É que dinossauro é muito forte, né, cara?
Pariu, cara.
Caraca, eu acho um fenômeno esse negócio do Jurassic Park imortal, cara.
É foda.
É muito inesperado isso, cara. É muito inesperado.
Eu nunca apostaria nisso.
Mas assim, tem um outro recurso de roteiro nesse filme que é muito bom, que o Alexandre sempre fala dele. Quando tem uma luta e tem uma outra coisa que tá em jogo, né? Então, no caso aqui, ele tava lutando lá com a Terra abrindo contra o Bizarro lá, o clone, e ao mesmo tempo a Borávia tava invadindo o outro país lá e tal. Porra, animal e aí você fica, putz, Super-Homem precisa se desvencilhar aqui pra ir ajudar lá e tal. Só que assim, tava muito recorde aquela batalha, cara. Tipo, tinha meia dúzia de cara de cada lado, a criancinha lá colocando a bandeira foi legal e tal, mas assim, faltou volume de pessoas.
Pouca gente, né? Mesmo. Acrescento a isso que eu achei que os figurantes ali que estavam lá, Superman, não estavam 100% caracterizados pra alguém que estaria numa situação sinistra daquela de invasão, sabe?
É, e não tem tiro, David, não tem explosão, é só...
Mas não, sabe, tem nem sujeira, você nem vê.
Ele não é realista,
né, cara? Exato. Não tinha resistência, gente. Era soldado contra civil, era um extermínio.
Sim,
o aspecto das roupas, assim, tipo... da maquiagem, não tava condizente.
Quando mostrou uma cena, nada a ver, mas quando mostrou lá a questão lá do vídeo dos pais dele e que, tipo, sei lá, cara, em 5 minutos, sabe, todo mundo ficou sabendo do vídeo e aquilo foi, a opinião pública virou de uma hora pra outra, eu entendi, na minha cabeça, pelo menos pensei assim, ok, não é realista. Não estamos aqui preocupados com questões materiais, de tempo, de logística, nada disso importa, tá ligado? Então, quando veio a cena lá da Borávia invadindo, eu pensei assim, realmente, cara, teria muito mais hardware, muito mais arma, muito mais tiro, muito mais sujeira, muito mais tanque, muito mais tudo. Mas esse filme não tá preocupado com o realismo, né? Não tá preocupado com a parte material. Então, whatever, tá ligado? Tipo, não foi por falta de orçamento.
Mas tira o peso da urgência pra mim, assim, sabe?
Mas aí, Marcelo, esse é o problema desse filme ser meio all over the place, né? Como eu vi muito gringo falando aqui em termos de quanta coisa que acontece e quanta informação que você tem que botar. Você tem que botar que tem o plot de Israel e Gaza, você tem o plot do Rift abrindo uma Pocket Dimension, rasgando a realidade da Terra, você tem o plot da Gangue da Justiça, é muita coisa, cara. Você tem o Super-Homem, a Lois Lane, a opinião pública que vira contra o Super-Homem e depois, realmente é um milagre que esse filme não tenha sido uma bosta inacreditável com tanta coisa assim acontecendo e que tenha funcionado, que o filme funcionou pra caralho. Não tô nem dizendo que o filme tinha que ter menos coisa, mas eu acho que essas coisas, ô Marcelo, é um pouco disso, é tanta coisa rolando que não dá pra dar profundidade criatividade nem realismo pra muito mais coisa, entendeu? Além da humanidade do super-homem, que essa é a parte que interessa do filme.
Mas quando chega o Guy Gardner lá, ele destrói pelo menos, tipo, tem vários tanques, tem tropas.
Não, tem coisa, mas, sei lá, eu acho que o Johannes Por lá, sei lá o nome, tava muito recorde, assim, eu achei recorde mesmo, achei pequeno o cenário.
Eu entendo o que tu tá falando. Até gente, o jeito que eles colocaram os figurantes lá, foi assim, o espaçamento entre as pessoas tá esquisito, parece porque... uma cena que foi feita depois, assim, parece que eles chamaram a galera que dava e tipo, gente, olha, só regravação, tem hoje pra gravar.
Cara de regravação.
E é uma cena muito importante, tipo assim.
Pois é, é o plot principal, né, assim, de salvamento.
É icônico.
É o que moveu o Superman e tal. Vocês lembram no Guardiões 1, que a tropa nova se arma numa rede no céu pra segurar a nave do Ronan? É muita nave, tipo, tinha nave pra caralho, assim. Morreram milhares de soldados naquele ataque e tudo mais. E eu não vi isso nesse, tipo assim, nesse filme. Acho que ficou, ele deixou meio de lado mesmo, talvez, sei lá. Ou gravou às pressas, gravou de última hora.
Era unidade 2.
Pode ser, unidade 3, a 3 talvez.
Mas como eles mexeram muito nesse filme, pode ter sido feito mesmo, depois.
Pois é que eu acho que a coisa mais importante que eles queriam colocar lá era a cena da bandeira e a força daquela cena. Todo o resto que tava lá era, tipo, o segundo plano, mas eu acho que eles poderiam ter caprichado um pouco mais nesse segundo plano. Mas, de novo, né? Que coisa maravilhosa que a gente tá se apegando a um detalhe tão pequeno e um incômodo tão pequeno.
Eu vi ontem o filme, daí um amigo meu perguntou, o que tu achou? Eu falei assim, cara, eu tenho uma crítica. Eu gosto mais da gola do Super-Homem mais baixa. Que bom! Que bom! Olha, eu tô isso pensando nesse nível de merda, tá ligado, cara? De detalhe insignificante. Hey, buddy! Eyes up here!
Eu tenho um ponto aqui, ó, que é o seguinte. A gente falou do primeiro filme, e até, a gente até comparou pouco, né, o Super-Homem 1 com esse novo Super-Homem aí. O que é bom, né, que mostra que o filme se sustenta sozinho e tal, que a gente não fica um tempo inteiro resgatando o original. Uhum. Mas, o Carlos falou assim, a gente assistiu o Super-Homem, sei lá, anos 80, e era a gente a criança, beleza. Mas esse filme, quando a gente assiste mais velho, a gente percebe outras nuances de atuação, etc, que a gente não vê quando criança, e esse filme se sustenta até hoje, né, assim, viralizou há pouco tempo a cena dele lá, como Clark Kent, virando Super-Homem, sim, voltando a ser Clark Kent, etc, né,
do Christopher Reeve. Nossa,
e nesse filme novo, o garoto Super-Homem, não, o James Gunn deve ter tentado e não conseguiu, o garoto não conseguiria sustentar essa dualidade entre Clark Kent e Super-Homem, tanto que a gente só vê ele como Clark Kent 30 segundos e dali pra frente mesmo, é só Super-Homem, ele nunca mais volta a ser Clark Kent em momento nenhum do filme, nem quando ele tá na casa dos pais ele é Clark Kent de novo, sabe? Então, eu não tô falando que é uma falha, porque se teve algum problema, James Gunn resolveu simplesmente removendo pra não ter né, a questão. Mas esse filme é só sobre o Super-Homem mesmo. Clark Kent aparece ali rapidinho no jornal, papapá, e acabou.
Eu acho que em cima disso que você falou, tem um momento que ele manda bem, que é quando ela vai começar a entrevista com ele, e aí ele fala um Miss Lane, tipo assim, a voz dele muda total do que ele tava falando antes, que ele vira o Super-Homem, né?
Sim, parece sim, o Rex, é verdade.
Ele vai entrar em live? Parece o Rex.
A voz desce 3 tons.
Cara, que comparação incrível, tá?
Só quem viveu sabe.
Dando o benefício da dúvida, porque eu acho que o filme mereceu. A sensação que eu fiquei, uma coisa subjetiva, assim. A sensação que eu fiquei é que esse Super-Homem, ele ainda está na fase de ser um Boy Scout mesmo, né? De ser um garotão.
Sim, inocente.
E ele tá dependendo dos dois pais, né? Dos quatro pais, na verdade. Dos quatro parents, né? Mas enfim.
E do Gary.
E do Gary, cara. O Super-Homem do Christopher Reeve, ele é o Super-Homem que ele já é o nosso pai. Então a dicotomia dele protegendo a gente e dizendo, com aquele olhar do Christopher Reeve, que é insuperável, né? Tipo, dizendo assim, não, vai ficar tudo bem. Pode deixar que vai ficar tudo bem. E em comparação com o Clark Kent, que é inseguro, coisa e tal, eu acho que fica muito mais marcado. Talvez a gente, se eles conseguirem fazer essa progressão, talvez a gente veja um contraste maior entre um Super-Homem que se porta como pai e um Clark Kent que se porta como whatever, uma pessoa normal que tu vê no teu escritório que meio que tropeça, sei lá, sabe?
Tipo, mas aí acho que aí tu matou. Eu acho que é exatamente isso.
Eu tenho medo, porque o Super-Homem pai... Super-Homem pai vai ser o quê? O Pedro Pascoal, é isso.
Como pode? Viciado em paternidade, cara. É
verdade. Porque até o lance do óculos que tem nos quadrinhos antigos lá, que ele usa um óculos. Que...
Porra, eles mencionaram, né, Carlos?
Eles falam, o Gaia fala do óculos com...
Eles jogaram isso daí, então, quer dizer, ele não precisa ser tão diferente assim pra galera não enxergar ele.
Mas a franjinha muda tudo. Aí, tá aí a Zoe de Chanel.
Mas o que apareceu de Clark Kent, eu vi diferença. Eu acho que ele tem como trabalhar isso pra ficar foda. A gente só não viu porque o filme não pediu isso.
Gente, é porque ele como super-homem...
No super-homem.
Ele tá agindo como um menino. Uhum, tá agindo como um menino. Ele chega e diz, ai, porque eu não gostei disso. Ai, sei lá, deixei meus amigos tristes. Pô, que negócio chato. Ai, porque eu trouxe o cachorro, porque isso. Ai, desculpa, tá dando trabalho aqui. Ele tá agindo como um menino ainda. É exatamente o que o Leonel falou. Acho que o Leonel matou aí. Ele precisa amadurecer como personagem pra que essa diferença seja muito clara pra gente como público. Mas, cara, que casting. Você vê a bondade no olhar do Superman, assim.
Ah, o garoto, ele mandou bem com o Superman mesmo. Eu gostei. Foi muito bom. Ele foi muito bom. Ele conseguiu fazer o Superman novo, cara. Conseguiu. Acreditamos nele. É muito difícil esse papel.
Eu adorei, cara. Adorei. O Superman.
Gostou mesmo, Marcelo?
Gostei. O Superman eu gostei. Eu tenho críticas com o filme, já falei. Mas o Superman, sim, eu gostei. Inclusive, por exemplo, o final do filme, eu acho que tinha que ser ele deitado vendo os pais de Kansas lá, os pais americanos, e tinha que acabar ali. Não vinha a Supergirl. Aquilo ali tinha que ser a pós-crédito. Os caras meteram no filme, eu não entendi porquê. Não fez sentido nenhum.
Isso é verdade, isso é verdade. Deveria ter sido a pós-crédito.
Ficaria mais bonito aquele fim ali.
Falando nisso, eu gostei da Supergirl. Achei ela legal.
Então, eu tô com uma expectativa muito grande pra esse filme. Eu até tava com mais expectativa pro filme da Supergirl até do que pelo filme do Super-Homem.
Porra, quando ela saiu falando bitch, cara, eu falei assim, agora eu quero ver esse filme. Porque é a outra atitude da Supergirl.
Tem o Lobo, né? Tem o nosso
Vai ter o Lobo no filme.
Vai ter o Lobo? E não vai ser o Momoa?
É o Momoa.
É o Momoa.
Você tá falando sério?
É lógico, sim, cara. Sim. Eles ouvem Nerdcast, cara. Eles escalaram...
Você tá falando sério?
Pô, não é possível, Alexandre.
Sim!
Cara, como assim você não sabe?
Meu Deus!
Jovem Nerd,
Caralho, eu não sabia disso, cara.
É, só que ele vai falar my girl, né? Não my man.
Caraca, cara, que foda. Aí sim, cara. A DC vive. Quem trouxe isso foi James Gunn. É isso, rapaz.
Quem trouxe isso foi a gente. Foi a gente. Porque a gente fala há anos aqui que a Warner tinha que contratar o James Gunn.
Vocês manifestaram no universo.
E aí você pensa o seguinte, a Marvel foi quem jogou fora o James Gunn. Não tivesse a Marvel jogado fora o James Gunn, demitido o James Gunn, nada disso estaria acontecendo.
Exato. Foi o cancelamento dos trumpistas que fez isso.
A sorte do James Gunn é que o Nerdcast não é inglês, então só ele sabe o que a gente falou aqui, então as pessoas não ficam falando, ah lá, ouviu a dica do Nerdcast e tal, entendeu? Mas ele sabe, ele ouve.
Superou-me imigrante, há quanto tempo eu tô falando essa porra?
Eu ouvi um Nerd Connect uma vez que falava isso.
Aí, cara.
Um detalhe foda da Supergirl é que ele tá se baseando numa história recente do Tom King, desenhada pela Bilks Evely,
brasileira.
Porra, maravilhosa. Conheci ela lá na CXP. Artista foda, o quadrinho é maravilhoso. E, cara, é uma Supergirl, tem uma origem dela nessa história, né, que ela vai relembrando o passado, e é uma origem trágica. Porque exatamente, pelo fato dela ser mais velha que o bebê Clark, né, o bebê Kal-El, quando ela é mandada pra Terra, ela viu toda a destruição, né, e ela vê, na verdade, na história, três destruições.
É, ela perdeu o Krypton de verdade, assim, né, o Kal-El não, né, não conheceu.
É, ela vê a destruição de Krypton, aí a cidade dela é salva, porque ela consegue que a cidade vá pro espaço, só que aí a cidade começa a morrer contaminada por radiação, e ela acaba sendo enviada pelo pai de novo pro espaço pra encontrar com o Kal-El, né, e ela perde tudo, perde de novo todo mundo.
Maluco, ela vai encontrar Kandor miniatura na Fortaleza Solidão, ficar puta com o primo.
Ela é uma personagem trágica nessa história.
Sim, né, que ela tá muito sofrendo ali, né? Sim, total.
É por isso que ela tá bêbada, por isso que ela vai pro espaço.
Ela é a juventude do Tucano, né, cara?
É? Nossa! É boa, Carlos, não é à toa, não é de zoeira, não é só que ela é party girl.
Não, não é.
Não, não, ela vai pro espaço porque ela tá na merda.
Então eu vou pro lugar que eu posso beber e ficar bêbada.
Exato. E essa história é a história dela se reencontrando, tentando entender que ela é e mostrar até que ela é mais poderosa do que o super-homem do Kal-El.
Calma, né? Calma, calma.
É, porra, não parece. É.
Em nível de poder,
Kal-El ela é. Não, em nível Kal-El de. Não,
porra, não. Nível de poder, ela é. Mas em nível de humanidade e de super-homem, de ser super-homem, ela não é. Mas é nível de poder,
aí,
ela
cara,
é.
Cara, pouco importa, sabe?
Exatamente.
Eu só quero que seja.
Ela
de
não
novo...
é o super-homem, ela é a Supergirl, que não. É diferente do super-homem.
É emocionante, bom e tipo assim.
É... E é uma história de vingança. A história vai ser uma história de vingança.
E o cachorro ser dela é muito bom, né? Tipo assim.
Sim, porra, é perfeito.
Muito bom o cachorro ser dela.
O que até porque carrega pro próximo filme, né, cara?
Sim. É, perfeito.
Eu acredito, né, como ela busca o Krypto ali no final do filme, a gente já deve emendar direto na história dela.
Provavelmente, porque a Lois pergunta, você tem um cachorro? Ele, não é bem meu, é tipo, eu tô cuidando dele, tô cuidando, assim.
Né? Cara, e é muito bom, primo, fica com o meu cachorro aí, na moral, que eu preciso ir lá, eu preciso beber. Não precisa ter essa fala, mas é isso que é, cara, é muito legal.
Não, mas é interessante porque eles também, como eles fizeram em outros momentos do roteiro, eles introduzem discretamente outras paradas da mitologia do super-homem. É que ele fala assim, ah, ela foi num planeta
sol vermelho.
Com sol vermelho pra ficar loucona, né? Porque com o sol amarelo não fica. É tipo fator de cura. Então é maneiro, vai trazendo essas paradas, sabe? Eu achei até que lá o Metamorfo, a parada do sol foi muito maneira ele fazer.
Fez um solzinho lá, né? Fez
Mas eu achei que ele ia criar uma outra criptonita, porque tem várias, né? Na real. Eles ficaram só na verde mesmo, né? Mas tem criptonita vermelha, azul, transparente, sei lá o quê. Que causam outras coisas no super-homem, né?
Não, mas a vermelha ele fica mauzão.
A vermelha, tem a azul, tem várias, né?
Mas acho que era muito cedo pra introduzir uma...
É, um elemento a mais.
Tem muita coisa, né, cara?
Mas ele virar um sol e...
Nem saiba que existam outras criptonitas, ainda tem isso, né?
E uma coisa que é legal desse universo é que o próprio super-homem não sabe direito da origem dele, né? Ele tem ali aquela mensagem falha dos pais, ele tem ali a tecnologia, os robôs, mas a história dele, que é uma coisa que, tipo, na maioria do lore do super-homem, ele sempre sabe, ele tem o conhecimento de Krypton, do passado, da história. Nessa, ele não tem isso.
Você curtiu a ressignificação do Jor-El ali, como seu cara... Ah, não. Você tem que dominar. Eu achei que isso ficou muito foda, porque isso dá ao Superman a escolha de ser melhor. Eu achei muito muito Rough Gunner isso, né, Leonel? Tipo, ó, você tá aí pra destruir a porra toda.
Eu sempre digo uma coisa, o Rough Gunner, ele tem cabelo preto e olho azul, e ele é do Guilherme Briggs. Por uma razão. Isso não é brincadeira. Desde o começo, a ideia do Rough Gunner era ser um super-homem merdeiro.
É, isso.
Eu achei do caralho, cara.
Parece besteira, mas eu acho que em termos de lore, de canon e tal, nem atrapalha, porque, mais uma vez, Jor-El é a participação mínima.
Torna mais forte o personagem na relação dele com a humanidade, com a Terra.
Se o personagem é o Superman, então que todas as coisas exaltem o Superman. Então, se mudar a origem, sabe, o pai ser um filho da puta em vez de ser um cara bondoso, engrandece Superman, ótimo! Melhor ainda!
E engrandece o fato dele ter sido criado por pessoas da Terra pra ter essa ideia. Porque não é uma coisa que veio dos céus pra dizer seja bom. Não, não! Foi um casal, tipo, do interior do Kansas que criou ele dessa maneira e tornou ele essa pessoa.
Exatamente. Vem de ser um ser humano, de ser gente.
Exato. Não é um vídeo que veio junto com ele. São todos aqueles momentos que a gente vê em todos aqueles vídeos do final, né?
Por isso que essa cena dele vendo os pais da Terra no final era realmente um bom final pro filme. Porque ele muda, ele ressignifica quem são os pais, a humanidade, o que que interessa na vida. Foi muito bonito, foi muito bonito.
É mesmo porque o primeiro easter egg que aparece ali após crédito é o Whatever também, né? Ele sentado com o Krypto olhando pra Terra.
É, só piadinha.
É, não, a primeira ele com
a
Krypto. A segunda que é a
piada. Que é bonito, né? Mas era bonita também.
É, mas era melhor ter tido ela buscando o Krypto como cena após crédito.
Isso entra numa coisa que o James Gunn também falou, que ele não vai fazer o que a Marvel faz dessa coisa das cenas pós-créditos. Os filmes dele não vão...
Não, de ser já teaser pro próximo filme.
É, das cenas pós-créditos serem chamadas pros próximos filmes. Apresentação de personagem.
Mas ele colocou exatamente essa mesma coisa, só que sem ser em cena pós-créditos. Ah. Tipo...
Não, mas ele tá certo, ele já foi. Já usaram e já cansou, e aí, vamos fazer diferente.
Então, mas cagou o final. Antes tivesse sido.
Não, mas aí é uma escolha dele de não ter feito o final dessa forma.
Né? Quanto a esse final, a gente tava falando que não é uma história de origem, né? Não aparece a origem dele. Na verdade, não aparece a origem dos poderes dele. Porque não aparece Krypton explodindo coisa e tal. A origem do super-homem como herói...
Ah, o conceito, sim, é.
Porque o super-homem, ele é um personagem que ele não tem a morte do tio Ben. Ele é um super-herói porque ele sabe que é o certo. E isso aparece. Aparece os pais dele educando ele, cara.
É verdade, isso aparece. Mas não é uma coisa que, tipo assim, a história não é baseada nisso. A gente
não,
vê claro, isso claro. Tá acontecendo naturalmente, né? Hey, buddy! Eyes up here!
Um ponto aqui que a gente saiu falando quando saiu do cinema era sobre o clone do Super-Homem, que teoricamente é o Bizarro, supostamente. A Andrea falou assim, porra, se ele fez um clone, por que ele não fez um exército de clones? E aí, a dúvida que ficou no final das contas é quantos clones do Superman ele tem? Porque, por exemplo, o Superboy é um clone do Superman. Então, provavelmente isso, assim, se ele fez um clone, e pelo que pareceu, esse foi o que deu mais certo, né? Deve ter...
Quem tem um, não tem nenhum, né, Dave? É isso.
É, exato. Então, deve ter outros clones escondidos aí.
Mas é porque ele é burro, entendeu? É, ele deu certo e ele tinha que falar tudo que ele tinha que fazer.
Então, o que a gente pode ter agora é exatamente essa coisa que vocês falaram do Superboy. Porque o Superboy, ele é criado pelo Cadmus, que era controlado pela Amanda Waller. Viola Davis é a Amanda Waller nesse universo. Então a gente pode ter aí, ele já que o Luthor foi preso, toda essa tecnologia do Luthor vai pra onde?
Não, né? O Luthor vai ficar preso 3 horas, cara.
Não, sim, mas a galera do governo que controla, principalmente a Amanda Waller, cara, vai pegar muitas dessas coisas. Eles vão confiscar essa porra.
Não vai. Eu acho que o Luthor, ele continua sendo o maior vilão do Super-Homem, sim.
Não, ele vai continuar sendo o vilão do Super-Homem. Isso não tô tirando isso.
Ninguém vai
mas a tecnologia do vai. Clone dele vai, porra. Com certeza a Mandola vai mexer nisso.
Não vai. Eu acho que ela vai usar. Eu não sei o que vai acontecer. Mas o ponto é, por que não tinha mais clone? Porque só tinha um clone burro.
Deve ser foda de fazer, pode. Sei lá, só deu certo um.
A quantidade de material genético que eles tinham dava pra fazer uma quantidade limitada. Pô, e esse foi o único que funcionou.
Pô, mas material genético não é assim que você bota um fio de cabelo, rega e ele cresce. Se você decodificar o DNA, acabou. Você faz 1 bilhão de cópias.
Não, mas o próprio crescimento do clone que pode ser problemático, entendeu? Acho que essa parte não precisa nem explicar porque fica meio subentendido, pelo menos pra mim, fica subentendido isso. Ah, o cara tem um clone só? Então, porra, deve ser uma parada difícil pra caralho de se fazer e não é tão simples. Tanto que ele protegia aquele clone de todas as formas. Botava uma armadura gigante no cara, etc.
E até a versão final do Superboy, a última versão que a gente teve do Superboy, ele é um clone do Super-Homem misturado com a genética do Luthor.
Aí começou louco.
É, porque ele era jovem também, ele era mais novo.
É, e não tinha como fazer diretamente, calvo. Porque eles não conseguiam decifrar o DNA, não sei, tinham que misturar com o DNA de outra pessoa. Tipo, que nem fizeram com o Jurassic Park, cara. Não tinha como decifrar o DNA inteiro, porque não tinha todas as cadeias.
Misturou tudo. O material genético do Super-Homem dentro da latinha de Barbasol, né?
Porra, muito grande.
É, mas de qualquer maneira, o recurso tá plantado lá, né? Nada impede deles voltarem a mexer nisso de clone. Mas assim, ainda bem que não fizeram um exército de clone. Não, ainda bem. É. Melhor assim.
Não, melhor.
Melhor só ele com o cabelinho de Anakin Skywalker.
É, ou eles vão falar, de alguma forma o Bizarro voltou, sei lá.
Não! Não, não, cala a boca, Vaza. Hey, buddy! Eyes up here! Já que a gente tá nessa DCU, agora vai mesmo, né? A gente tem lá os Peacemaker, os desenhos animados, beleza. Mas agora vai, né?
Agora vai.
Se esse filme tivesse flopado, acabou. Acabou, James Gunn desesperado, cabelo com raiz de outra cor. Agora...
cabelo com raiz de outra cor.
Os sinais.
Eu sei isso. Mas agora vai, a gente vai ter aí Supergirl, vai ter Lobo. Fico imaginando como seria um Zod do James Gunn.
Com gola V, com gola V.
Tem... até umbigo, mano.
Até umbigo.
Zod BD.
Pô, poderia ser o Nathan Fillion, né? O
Zod. Carlos foi...
Fui longe, fui longe.
Duas palavras, malandro.
Não, mas é muito legal isso, porque essa fórmula do James Gunn, que é meio fórmula, né, e tal.
Linguagem.
Eu tinha muitas dúvidas, porque, lembra, eu falava isso, galera, eu não sei por quê. O James Gunn sempre foi o cara dos azarões. Ele faz, ele pega uma galera que ninguém conhece, e aí ele, por causa disso, tem muita liberdade pra lidar com os personagens, pra inventar, porque ninguém se importa com o personagem. Tipo assim, pô, Esquadrão Suicida, Guardiões da Galáxia, Peacemaker, whatever, pode usar o que você quiser, cara. Agora, vai pegar o ícone, sabe, o Super-Homem, e essa fórmula vai dar certo? E ele provou que deu. Dá pra zoar, dá pra botar os personagens secundários, dá pra botar um Guy Gardner mandando o dedo do meio quando tá destruindo os tanques e tal. E dá pra fazer uma história bonita, cara. Que é uma história dele, cara. Humana, bonita, sério e zoeira. O cara, ele cresceu como diretor, como criador, sabe?
Sim, sim.
É que eu acho que especialidade do James Gunn é contar uma história sobre a sensação de você fazer parte de uma família, né?
É isso aí, cara.
Ele é muito sensível nisso.
Ele é muito focado na coisa da família, na coisa do pai.
Ele é muito focado nisso, é. Eu acho que faz sentido, porque Super-Homem é isso, né?
Os três filmes do Guardiões foram isso, né? Os três filmes do Guardiões da Galáxia.
Mas eu digo assim, essa vulnerabilidade dele, essa ligação dele com os pais, a ligação dele com a humanidade, ele se sentir parte daquilo ali, não sendo parte daquilo ali, né, vindo de outro lugar, isso é muito James Gunn. Faz sentido. Mas eu também senti essa mesma insegurança, que eu ficava assim, pô, será que o cara vai conseguir segurar alguém que...
É, porque no fim...
Não é o Rocket Raccoon, né?
A gente entendeu que ele manja de fazer bons personagens, ele entende os personagens e o jeito que ele quer escrever esses personagens, ele consegue fazer isso.
É totalmente character driven, né?
Exatamente.
É isso.
E é o que mais que a gente precisa, cara, é o que mais falta, porque o resto a gente tem com mais facilidade. Ah, o efeito, a ação, mas tipo, uma coisa que é o personagem, focar naquele personagem, contar uma boa história do personagem, construir aquela história junto com todo mundo que tá naquele filme, ele sabe fazer isso bem.
É, envolvimento emocional é a especialidade do James Gunn.
E ele sendo amigo dos amigos e vocês aí falando de família, pode trazer o Vin Diesel de Zod, que é isso aí que vai rolar.
Caralho, Marcelo. Porra, Marcelo, o que é isso?
Ele vai falar, I am Zod. E é isso aí, cara.
Não, cara, a galera escuta o Nerdcast, para com isso.
O James Gunn, agora, recentemente, ele abriu o coração numa entrevista e tal. Eu nem sei se é recente ou se é velha, que eles reaproveitaram. Que ele falou que ele sempre foi um posto de insegurança e ele sempre lutou pra receber reconhecimento. Que, enfim, ele falou, eu não sei se é coisa do espectro que eu tenho um pouco, ou se é coisa de criação, eu não sei. Ele falou assim, o meu objetivo de vida era, eu preciso ser aprovado, que é muito comum pra muita gente, etc. E ele falou que quando ele foi cancelado lá naquele rolo lá que ele foi demitido pra Disney, ele falou assim, caralho, acabou a minha vida. Ele falou assim, cara, ele falou assim, eu tenho certeza, acabou, eu vou ter que fazer alguma outra coisa, eu vou vender minha casa, fazer uma poupança com todo o dinheiro que eu já ganhei até hoje, pra ver se eu sobrevivo, porque eu nunca mais vou conseguir trabalhar em lugar nenhum. E cara, e eu acho foda o cara ter dado essa volta por cima. Ele foi pra DC, encarou, aí a Disney, desculpa aí, cara, aí chamou o cara de volta, tá bom, eu entrego o terceiro filme e tchau. E cara, ele encarou um negócio que é, você tem que ser louco pra caralho. Você vai fazer o filme do Super-Homem? Carlos, você encarava essa, Carlos? Você tá louco se você encarar essa? Você é meio lelé da vida. É muita responsa, é muito dinheiro, é muita gente, é muita história, é muito legado.
Alguém vai ter que fazer, cara.
Mas você falou, aí do cancelamento dele ser amigo dos amigos, eu acho que eu já sei quem vai ser o Zod. Zod de óculos.
David Bautista.
Nossa, isso é um Zod.
É, não tem pelo no peito, não dá.
Não vai ser, ele tá diferente, ele tá mais magro. E ele é amigo dos amigos Extreme. Quando a Disney cancelou e expulsou o James Gunn,
foi o primeiro a ficar do lado dele.
Falou que não tinha nada, que o James Gunn tirou ele da merda, não sei o que lá. Anota.
O mais vocal.
Não, então ele vai ser o Batman vindo assim, né?
Ele vai ser o Zod, cara. Quando você olhar no cinema e alguém falar assim, oh my God, vai ser o David Bautista e vai falar, it's Zod.
Puta merda. Ó aqueles ovos nas queixas.
Mas, ó, falando sério, o cara que daria um bom Zod aí, porque tem peito, cabelo de barba, é o Oscar Isaac, né?
Para.
O Zod tem que ter peito cabeludo? Onde isso?
Cara, gola veio, peito cabeludo.
Pra gola ver, precisa de peito cabeludo, cara.
Claro que não. O Renan tem peito cabeludo? Aonde?
Então, não é uma boa gola ver, cara. É só isso.
Gente, o
Montalban tem peito cabeludo?
Não tem. O Zod é
galera,
original.
Galera, existe implante de cabelo feito agora.
Você reclama das perucas e você vai querer
implante. Não, tá existe brincando. Implante tipo na Turquia, se liga? Tipo, existe implante de cabelo em peito.
Você tá falando sério?
Olha o Zod original.
Tô falando seríssimo.
Caraca, você ele pega o Zod original, peito. Que é um Zod de respeito. Sim, esse cara tá até hoje na nossa cabeça. Olha o peito cabeludo dele.
Tem um pouco. Tem
é uma penugem, cara.
Mas é mais que o Bautista. O Bautista é depilado, cara. Não tem pelo nenhum.
Cara, isso aqui não é uma penugem, tá?
Depilado é só não dar as papas.
Eu acho que você tá menos
presando. O cara só não é o Tony Ramos, mas isso aqui não é uma penugem.
Se o James Gunn trouxer... Não precisa ser o Bautista. Eu acho que seria um bom Zod, o Bautista, de verdade. Mas não precisa ser ele. Se ele trouxer um Zod dessa gola V absurda aqui... Absurda. Não,
tem que ser, cara.
Cara, ele vai ganhar o defensor mais fiel da vida dele, hein? Sério, não vai ter uma pessoa...
pessoa que fale mal do James Gunn na minha frente. Ele mandar esta gola, esta, acabou, mano. E se for o Bautista, então, puta que pariu. Eu viajo por Pocket Dimensions pra defender o James Gunn.
Mesmo se o bizarro não for o bizarro.
Não. Mesmo. Eu perdoo tudo. Eu só não perdoo, Marcelo, o beijo no asfalto.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.